Boa noite aos colegas vereadores e ao público presente. Convido o vereador Dr. Fernando para fazer hoje a nossa oração inicial.
Tentando todos uma boa noite, fazer a oração que Deus nos ensinou para que possamos conduzir os trabalhos da melhor forma em proveito do povo de Buritis. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Com a palavra, o primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores.
Professor Branquinho.
Presente.
Professor Alencar Polinário.
Presente.
Doutor Fernando. Danilona Funerária, presente. Gildo da Mariquita.
Presente.
Arley Prisco.
Presente.
Didé, justificou a ausência. Robertinho.
Presente.
Vaninha.
Presente.
Devolvo a palavra.
Havendo número regimental sobre a proteção de Deus e em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 18ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura. Como a ata da reunião anterior foi distribuída de forma antecipada aos vereadores e não houve solicitações para retificações, então eu a declaro aprovada. Com a palavra, o nosso primeiro secretário para leitura de correspondências e comunicações.
Correspondências expedidas. Não houve. Correspondências recebidas. Ofício número sem número da equipe local da EMATER para presidente da Casa, encaminhando o relatório anual de ações RAA. Ofício número 111 de 2025. Do Executivo Municipal, em resposta aos requerimentos número 009 de 2025, de autoria do vereador Gildo, e 010 de 2025, de autoria do vereador Didé. Ofício número 160 de 2025, da Secretaria de Ação Social e da Coordenadora do CRAS para os vereadores. Ofício número 160/2025, assunto esclarecimento sobre a solicitação de apoio financeiro para aquisição de cestas básicas para doação durante a realização das festas da família. Prezados senhores e senhores vereadores, cumprimento-os cordialmente, vimos por meio desse registrar a visita realizada na Câmara Municipal no dia 12 de maio de 2025, visando e obtenção de resposta do ofício anteriormente encaminhado, na qual solicitamos a contribuição com cesta básica destinada à festa da família. Evento promovido pelo Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, e em parceria com a Secretaria Municipal de Ação Social. Durante o encontro, tivemos a oportunidade de esclarecer que referida festa tem como principal objetivo o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, promovendo um momento de integração e celebração entre as famílias acompanhadas pelo Serviço de Assistência Social. Ressaltamos ainda que as cestas básicas solicitadas serão entregues às famílias de Inopino sem aviso prévio, representando um gesto simbólico de carinho e valorização, desvinculada das ações usuais de costumeiras de responsabilidade da assistência social, os costumeiros benefícios, incluindo a entrega de cestas básicas às famílias em situação de vulnerabilidade, já são ofertadas regularmente pela Secretaria de Ação Social. Conforme os critérios técnicos estabelecidos, vale ressaltar que nos quatro primeiros meses do ano corrente foram concedidas 822 benefícios aos usuários dos serviços da Secretaria de Ação Social. Salientamos ofertado pela Secretaria de Ação Social e Comunidade, temos o sopão, pão e leite, kit verde, entre outros que visam garantir direitos aos usuários dos programas, assegurando a prevenção de uma alimentação saudável e nutritiva, conforme preconizada pela Política Pública de Segurança Alimentar. Destaca-se ainda que a solicitação de doação de cestas básicas é reflexo especular de uma política pública de ampliação das parceiras institucionais, extrapolando as esferas da administração municipal e abrangendo empresas locais, bem como direcionando-se individualmente a cada vereador e não à Câmara Municipal enquanto órgão colegiado. Nesse sentido, destacamos que o escopo da presente solicitação é proporcionar um presente especial às famílias participantes do evento, sem comprometimento de recursos e de diretrizes dos programas assistenciais em vigência. A arrecadação de cestas seria, portanto, uma ação complementar pautada na solidariedade e no espírito comunitário. Estamos à disposição para esclarecer quais dúvidas e prestar maiores informações, pessoalmente ou através dos usuais meios de comunicação, telefonia celular 998-70-4189 e o correio eletrônico cras@buritis.mg.gov.br, semas@buritis.mg.gov.br. Desde já agradecemos imensamente a atenção e colaboradores. Devolvo a palavra.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Robertinho.
Boa noite, presidente. Boa noite, demais colegas. Boa noite ao público presente, a todos que nos ouvem pela Rádio Clube e nos assistem pelo canal no YouTube. Presidente, queria apresentar aqui o projeto de lei 023/2025, que reconhece de utilidade pública a Associação dos Ciclistas de Buritis, né? Tendo em vista da importância, né, dessa associação, a gente apresenta o projeto hoje. Depois eu vou justificar o projeto.
Também quero, nesta noite, apresentar uma indicação de número 56/2025, que sugere ao Poder Executivo para que promova anualmente o Dia D do Diabético, com atividades informativas, orientações médicas, aferições de glicemia, rodas de conversa, entre outras ações voltadas ao cuidado e bem-estar dos cidadãos diabéticos. Essa é uma indicação de nossa autoria. Também apresento nesta noite a moção de reconhecimento de número 001/2025 aos nossos garis de Buritis, Minas Gerais, de autoria da vereadora Vânia. Inclusive, quero falar com os vereadores que, aproveitando a presença de garis aqui hoje no nosso plenário, estarei também colocando a moção em votação. Declaro aberto o prazo para pronunciamento.
Não, presidente, preciso
apresentar?
Sim.
Com a palavra, o vereador Alencar Apolinário.
Quero cumprimentar a mesa presente hoje aqui, em nome da nossa presidente da Câmara, e ao público presente hoje aqui, e também ao público que está escutando a rádio, na rádio pelo YouTube. Apresenta a indicação que sugere ao Poder Executivo e ao Secretário de Obras Públicas providenciar a construção de redutor de velocidade quebra-molas na rua Frei Pio Barros, em frente ao lote da Prefeitura. Eu vou a palavra, senhor presidente.
Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assunto urgente ou relevante, informando a cada vereador que dispõe do prazo de 5 minutos. Faço uso deste momento para parabenizar a diretoria do CTG Nova Querência de Buritis pela brilhante realização da 21ª Festa de Rodeio Crioulo, evento que aconteceu neste último final de semana e que mais uma vez foi um verdadeiro sucesso. Tivemos a oportunidade de valorizar os costumes gaúchos, apoiar competidores e desfrutar de momentos de alegria e confraternização. Fiquei encantada com as incríveis apresentações e o delicioso costelão que aconteceu neste domingo. Oportunidade que parabenizo especialmente o patrono do CTG, o senhor Aliceu, o vice-presidente Getúlio Taborda, que com muita dedicação e compromisso conduziram a organização e o desenvolvimento desse grande encontro que vai além das festividades. Eventos como esse fortalecem e valorizam a cultura regional e contribuem de forma significativa com a economia local, movimentando o comércio, o turismo e gerando oportunidades para diversos setores. O CTG Nova Querência é uma instituição que soma com Buritis, que cultiva tradições e promove ações que impactam positivamente a nossa sociedade. Agradeço imensamente pela calorosa recepção que nos foi oferecida durante a festa e reafirmo aqui em nome da Casa Legislativa que o Parlamento Municipal está de portas abertas para apoiar iniciativas que engrandecem a cultura, a tradição e o desenvolvimento do nosso município. Gostaria também de registrar neste momento é um assunto de grande importância que aconteceu nesta casa na última sexta-feira do dia 16 de maio, que foi a realização da eleição da nova diretoria da Associação de Mães Atípicas de Buritis. Essa associação tem desempenhado um papel fundamental em apoio à inclusão social, promovendo ações que transformam a vida de muitas famílias em nosso município. Como madrinha e presidente de honra desta associação, reafirmo também o nosso compromisso com essa causa tão nobre que defendo com dedicação e muita responsabilidade. A inclusão é uma bandeira que exige de todos nós, cidadãos, mães, pais, educadores e, sobretudo, de nós, representantes públicos, uma atuação séria e comprometida, especialmente nas áreas branquinhas de saúde e educação. Precisamos garantir que essas famílias tenham acesso aos direitos que lhes são devidos, com dignidade, respeito e acolhimento. Parabenizo toda a mesa diretora eleita, na pessoa da presidente Maíra, desejando muito sucesso nessa caminhada. Saibam que esta Câmara é parceira da associação e estará sempre de portas abertas para apoiar as iniciativas que promovam a inclusão, o cuidado e o desenvolvimento de políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência e às suas famílias.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Presidente, nessa noite eu cumprimento Vossa Excelência, vereadora Vaninha, estendo os meus cumprimentos aos colegas vereadores, cumprimento também o público que nos prestigia aqui no plenário da Câmara Municipal de Buritis, estendendo os meus cumprimentos também a todo o povo de Buritis, nos ouvindo e nos vendo nesse momento, via transmissão do YouTube e nos ouvindo via Rádio Clube FM 91.9. Estendo os meus cumprimentos também a todas as pessoas em outras cidades, em outras localidades, especialmente no meio rural de Buritis, os meus conterrâneos lá no distrito de São Pedro do Passa Três, afinal foi de lá que eu saí para me tornar representante de todo Buritis, não só do distrito. Então me sinto honradíssimo de saber que nós estamos cobrando e reivindicando, sendo porta-voz do nosso povo como um todo. Nessa noite, vou ser breve aqui minhas palavras, eu quero começar dizendo que eu fiz uma ligação hoje pela manhã para o senhor Birajara, chefe do DR de Arinos, porque eu recebi algumas reclamações e eu fui apurar de quem que seria essa responsabilidade. E se refere à questão dessas faixas divisórias de pista, de sinalização de pista, aqui indo para o distrito de São Pedro, indo para Formoso. Às vezes você quando passa ali na pista, você não sabe se você tem a noção se você está de um lado da pista ou se está invadindo a outra pista contramão, porque a divisória da pista está totalmente apagada. A faixa, você não vê a faixa divisória. E isso não é só a faixa de sinalização, melhor dizendo. Não é só aqui indo para Formoso, indo para o distrito de São Pedro do Passa Três, mas também aqui do portal aqui da entrada da cidade até aqui entrando no centro da cidade também, a mesma coisa. Você vem dirigindo o carro e de repente você fica assim em dúvida se você está do lado certo ou se você está invadindo uma parte da outra pista, ainda mais no período noturno. Isso é mais assim complicado no período noturno. E aí eu fiz a cobrança ao senhor Birajara e ele disse para mim que essa área foi desafetada, que a responsabilidade não é mais o DR, do portal para cá, até na ponte do Urucu, e essa área ela é de responsabilidade do município, da prefeitura. Então hoje eu quero dirigir as minhas cobranças ao secretário de obras, na pessoa do Maico, que é muito competente, para que possa estar olhando essa questão, porque como disse o Birajara, a sinalização ela é muito, mas é muito importante. O vereador Geudo, por exemplo, ele sabe quando ele vai em direção à casa dele aqui, eu também vou na mesma direção, assim que acaba a reunião, a gente percebe. Você vai fazer aquela curva para chegar na ponta do Urucuia, por exemplo, ali, você não consegue, você não fica sem saber, será que eu estou invadindo a parte da pista contrária, ou será que estou na minha mão mesmo, porque você não consegue ver nada da faixa lá na pista. Então, é uma cobrança que não é do branquinho só, na verdade é uma cobrança, um clamor da população, um clamor de pessoas que trafegam por essa rodovia, tanto, como diz, do portal da cidade para cá, quanto também em direção a Formoso, em direção ao distrito de São Pedro do Passa Três. Então eu espero que realmente essa nossa cobrança, que nada mais é do que os anseios do nosso povo, da nossa população, e é para evitar acidentes, evitar possíveis problemas, porque a sinalização ela é fundamental, ela é de extrema importância. Então, o Birajara disse que não é com ele. Então, eu espero que o Maicon, né, juntamente com o governo, com o prefeito, com o excelentíssimo senhor prefeito Rufino Clóvis Folador, possa tomar as providências e que possa fazer essa sinalização aí na pista, tanto do portal até chegar aqui, chegando próximo ao centro da cidade, quanto também saindo aqui da cidade em direção a Formoso. Então, fica aqui essa cobrança nessa noite. Dizer também que eu vou cobrar do secretário de obras também, no distrito de São Pedro do Passa Três, nas ruas pavimentadas, praticamente não tem redutores de velocidade. E nós entendemos que, eu sou um vereador que cobro muito pouco essa questão, o povo vai cobrando, a gente vai cobrando também. Eu não faço indicação referente a isso, porque eu sei da importância que é, mas as indicações são meras sugestões, as indicações são ideias, né? Não é um projeto, não tem como obrigar a atender. Então aqui estou para clamar, para insistir, para pedir a colocação de redutores de velocidade nas ruas, lá da comunidade do distrito de São Pedro Passa Três, motos em alta velocidade, é automóveis em alta velocidade, é pessoas que bebem, que vão para o Rio São Domingos e voltam em alta velocidade. Então, assim, é para evitar problemas, é para evitar acidentes, evitar... O que nós temos que fazer com antecedência? Depois que acontece, né, não adianta querer chorar, né? Eu repito como foi aquele caso daquela árvore, lá que estava dando choque ali perto do Camburacão, e aí comunicou-se a CEMIG, comunicou não sei quem, e o pessoal não cortava a árvore, até que a criança subiu lá, encostou a mão, levou um choque e morreu. Aí depois, no outro dia, foi lá e cortou a árvore. Por que resolveu isso? Então é melhor você antecipar, se você está visando ou enxergando que vai ter um problema sério, é antecipar e resolver. Então os redutores de velocidade, eles realmente impedem, né, que os veículos, que as motos e assim por diante, elas passem em alta velocidade. Então estou cobrando mais uma vez, não só aqui para a cidade, que a gente está cobrando também, mas lá para o distrito de São Pedro do Passa Três, para que possa sanar esses problemas lá na nossa comunidade. Outra coisa também cobrada do executivo, a homologação e a nomeação da Guarda Municipal aqui em Buritis. Nós entendemos que há alguns problemas a serem sanados, né? Mas é homologar e nomear as pessoas que passaram na Guarda Municipal. Recebi inúmeras mensagens de pessoas que, Branquinho, cobra mais uma vez. Então, está aí a cobrança mais uma vez. Eu espero que em breve possa sanar esse problema. Presidente, muitíssimo obrigado. Devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Robertinho.
Presidente, mais uma vez, queria cumprimentar a todos, nas pessoas ali, dos nossos amigos que fazem parte da Associação dos Ciclistas, e vieram aqui hoje nos prestigiar, né, com a apresentação do projeto hoje, que torna de utilidade pública a associação que eles fazem parte, que é de suma importância para o município, e tem vários ciclistas hoje que são associados a essa associação, e fazem parte da nossa comunidade. Mas hoje, presidente, eu tenho a honra de me dirigir a todos, né, a comunidade, para tratar de assuntos que são de extrema relevância para a nossa comunidade e, acima de tudo, para o desenvolvimento da nossa cidade. Primeiramente, eu gostaria de expressar meu sincero agradecimento à administração municipal, em especial ao secretário de Transportes, Douglas Spirandelli, por ter atendido a uma solicitação minha e do vereador Geudo, que está aqui comigo, para manutenção da estrada que liga ali a rodovia MG-400 até o Piratinga, né, passando ali pelo Rio São Domingos. Essa é uma melhoria fundamental para garantir a segurança e a mobilidade de todos os cidadãos que vivem ali naquela região e transitam diariamente, além de fomentar o desenvolvimento econômico da nossa região, tendo em vista que muitas propriedades, né, produtoras, né, de grãos e também de pecuária, estão ali naquela região e muito precisam de que aquelas estradas estejam com as manutenções em dias. Então eu agradeço a administração e o secretário de transportes, né, pelo empenho, pela dedicação em atender, né, as nossas demandas e a demanda da nossa população. Na sequência, eu gostaria de compartilhar com todos vocês as visitas que tenho feito, tanto ao postão, juntamente essa semana com o vereador Carlos Fernando, também com o vereador Didé, o vereador Geu, tivemos ali no postão e também na farmácia municipal, para fazer o nosso trabalho de fiscalização semanal que temos feito para verificar algumas demandas que têm chegado aqui no nosso gabinete, né, e aqui na Câmara também, onde são nos colocados que às vezes tem faltado medicamento, né, e também o atendimento ali toda semana, e pudemos verificar que a farmácia municipal hoje se encontra abastecida, né, de todos os medicamentos básicos, praticamente, inclusive alguns de receitas controladas, e alguns até nos surpreendeu, né, de saber que tem a existência ali naquela farmácia popular, comparando com outros municípios, né, uma farmácia robusta, muito abastecida e com o atendimento até muito rápido e eficaz. Então, nós sabemos que é imprescindível, né, e continuamos a monitorar e garantir que os serviços prestados sejam de qualidade e atendam às necessidades da nossa comunidade. Também não poderia, presidente, assim como Vossa Excelência já falou, deixar de parabenizar todos os envolvidos no 21ª Festa do Rodeio Crioulo, que aconteceu semana passada, no Centro de Tradições Gaúchas, né, Nova Querência, aqui em Buritis. Esse evento foi um verdadeiro símbolo, é um verdadeiro símbolo da cultura local, né, além de promover a tradição que tanto contribui para o aquecimento da nossa economia. Então, eu queria dar os parabéns, né, ao presidente, patrono ali do CTG, o senhor Aliceu Kugler, e ao vice-presidente, o senhor Getúlio Taborda, pelo sucesso, né, dessa festa. Tivemos ali participando com eles durante toda a semana e ontem pudemos também, né, ali apreciar aquele delicioso costelão ali que nos foi oferecido, né? Então, ficamos muito satisfeitos de participar com eles. Por fim, eu queria aproveitar para parabenizar, presidente, todos que estão envolvidos, né, nessa semana da adoção, que é um evento de suma importância, né, de importância social, que visa a conscientização da população sobre a adoção e os direitos das crianças e dos adolescentes. É um tema que requer nossa atenção, o nosso comprometimento, né, e iniciativas que são fundamentais para promover uma sociedade mais justa, né, e acolhedora. Então, agradeço a todos e reafirmo meu compromisso com a sociedade, com a nossa comunidade, e estarei sempre buscando o melhor para a nossa cidade. Muito obrigado. Devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Arley Prisco.
Boa noite a todos os colegas da casa, todos presentes aqui acompanhando a reunião conosco aqui. Sejam sempre bem-vindos à nossa casa. As portas estão sempre abertas para vocês. Falar a respeito do ciclista que estão aqui presentes, todos amigos e colegas da gente aí, né? Quero parabenizar vocês aí por esse passo que vocês estão dando. Sei que ciclismo é esporte, vocês estão sempre representando, né, a nossa cidade, dentro e fora dela. Parabéns, Sidney, Hernani Júnior, Joaquim, as pessoas que estão sempre à frente aí, Valdir lá atrás, um grande parceirão aí, e pode contar conosco nessa casa, que o que depender, a gente vai estar aí com vocês, tá? Parabenizar aqui também e agradecer o Maico, que é um secretário espetacular, que a todo pedido quando ele não consegue resolver na hora, ele pede um prazo e cumpre com esse prazo. Então, um rapaz que está de parabéns com as suas atitudes que está fazendo dentro dessa administração do prefeito Rufino. Parabenizar também o time de vôlei, Titãs, que foi para a Chapada Gaúcha disputar um torneio e trouxe o troféu de primeiro lugar. São uma turma também que representa a cidade fora de Buritis constantemente, né, e dentro da cidade também. Parabenizar o Mário, que está sempre se dedicando a ajudar o esporte, sempre com mais ênfase em ajudar as pessoas. E a secretária de saúde, Franciele, também. A Zane da Regulação, que está correndo sempre atrás das pessoas que estão precisando de cirurgias. Algumas que eu, Dr. Carlos Fernando e Roberto Lamonier conseguimos. E a fila está andando. Então, vocês que estão precisando, ou tem um familiar, um amigo, encaminhe lá e peça a ela. Pessoas que aqui na nossa cidade moram. Já falei isso em algumas reuniões que estava acontecendo, de pessoas que estavam mudando conta de água ou luz, colocando o nome aqui, nem morar aqui não mora, para usar do serviço da saúde. Não que não possa ser atendido, mas primeiro temos que olhar para o nosso povo. Então, quero parabenizar o prefeito Rufino aí também, que está fazendo o trabalho, tem as suas falhas, mas hoje está fazendo mais para o povo. Devolvo a palavra.
Pela ordem, excelentíssimo presidente.
Com a palavra, vereador Geudo da Mariquita.
Boa noite, excelentíssimo presidente. Boa noite, novos colegas vereador. Gostaria de cumprimentar o público presente em nome da Franciele Rodrigues, coordenadora da unidade institucional. Cumprimentar o ex-secretário de Agricultura, senhor Processo Militão. Cumprimentar todos os ciclistas em nome do nosso amigo Valdir. Prazer imenso em ter vocês aqui na Casa de Leis. Cumprimentar o nosso ex-vereador Elias, está presente em plenário, nosso comandante policial Álvaro também, grande amigo, companheiro. Presidente, começar hoje a minha fala, hoje em agradecimento, questão do programa de saúde mais médico, nós temos que agradecer as pessoas que olham para nós e trabalham em prol de melhoria do nosso município, assim como o doutor Margonário, né, gerente de assuntos federativos do Ministério da Saúde, que está lá hoje junto com o doutor Padilha, que é o nosso ministro de saúde hoje, o esforço na qual, para que direcionasse a nomeação da médica que foi contemplada para vir para Buritis. Né? Isso é um trabalho do governo federal, mas se nós não tivermos padrinho para nos ajudar, eles nomeiam bem quando eles quiserem. E sabemos que a portaria já foi determinada e já saiu a nomeação dela para estar aqui em Buritis, cuidando da nossa população, trazendo melhores saúde para a nossa população buritizense. Então, não posso deixar de agradecer as pessoas que nos ajudem, que olhem para a população. Quero aqui também, nesse momento, cobrar também um pouquinho do nosso executivo. Quando será a licitação dos transportes escolar, doutor Carlos Fernando? Está na hora da licitação já, queremos saber quando será essa licitação. Nossa função aqui hoje é cobrar que as coisas tramitam da melhor forma possível para que traga tranquilidade para o nosso município. Quero aqui também cobrar do nosso secretário a limpeza da Vila Maravilha, que está cruel, está bem suja, mato crescendo, que dê uma olhadinha com carinho para nós lá na Vila Maravilha, que a população cobra dos vereadores. Os vereadores é o elo de ligação para cobrar do excelentíssimo prefeito, né? Então pedimos a Vossa Excelência que direcione o órgão de competência para que faça uma limpeza da Vila Maravilha, que está suja mesmo, bem suja. Eu quero aqui também agradecer o superintendente da SFA, senhor Anailton. Quero também agradecer aqui o Cristiano Varela, que é o criador e fundador do Polo de Irrigação do Distrito Federal, presidente, na qual nós fomos a solicitar uma extensão para Buritis. Vão estar vindo a Buritis no dia 28, fazer uma visita em Buritis, junto à Secretaria de Agricultura e junto ao prefeito, no qual, se tiver o apoio, nós vamos trazer uma extensão do pós de irrigação para Buritis, para atender aqueles menos favorecidos, a agricultura familiar, na qual, que trabalha lá na ponta e são pouco vistos. Eu digo, enquanto a cidade dorme, os agricultores trabalham para trazer o alimento para a cidade. Então, nós temos sim que valorizar essa população e levar qualidade de vida para eles.
Então nós tivemos essa reunião no dia 28, quero convidar todos os vereadores, presidentes de associações, a presidente dessa casa de leis, se há possibilidade no dia 28, às 15 horas, nós fazemos o uso, fazer o uso da sala de comissão. Eu quero deixar aqui a solicitação em público e convidar os presidentes de associações. Por que os presidentes de associação? Que através das demandas das associações, aí sim, nós vamos convidar toda a população das associações para vir participar de uma reunião junto ao superintendente da SFA, a junto ao coordenador e criador do Polo, a junto à superintendente do INCRA e a EMATER do Distrito Federal, para que possamos trazer mais qualidade para a população buritizense. Presidente, num momento de liderança, estarei falando de outros assuntos. Devolvo a palavra e muitíssimo obrigado.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador doutor Fernando.
Senhora presidente, gostaria de cumprimentá-la com uma boa noite, estendendo o cumprimento a todos os demais colegas, especialmente ao público, que honrosamente nos prestigia através das ondas da rádio e atualmente através também do YouTube. Quero estender também um cumprimento àqueles aqui de corpo presente, especialmente registro, com muita gratidão a presença do meu ilustre amigo e ex-colega vereador Elias Melo. Lembrando, Elias, que aqueles tempos, eu posso denominá-los de tempos dourados. Não volta mais, mesmo porque alguns daqueles que aqui estavam já partiram para a eternidade. E se recordar é viver, quero viver muito, lembrando das gargalhadas do nosso inesquecível professor Zé Maria e do nosso amigo Délio Prado, que constantemente defendia suas teses e era ali, muitas vezes, rechaçado pelo vereador Jorge. Muito bom tê-lo aqui, assim como os demais. Eu, senhora presidente, gostaria também de rememorar o que já dito pelo ilustre colega vereador Roberto, no que tange e diz respeito às visitas que nós estamos fazendo constantemente, vereador Arlen, nas unidades de saúde. E tivemos, na unidade mista de saúde, fomos bem recebidos ali pela coordenadora, fomos visitar a nossa amiga Geis, que estava ali internada, que deu sangue por muitos anos por aquela unidade. Me chama a atenção o fato dela ainda não estar laborando novamente ali. Essa semana eu quero até fazer uma visita para descobrir por que que Geis não está trabalhando, enquanto muitos da sociedade clamam ali o retorno. É uma enfermeira, vereador Gildo, de alto gabarito, viu? É a nossa amiga Geis. Quero mandar um abraço a todos os meus amigos ali das Pedras e do São Vicente. Mas o vereador Roberto disse muito bem, a unidade estava bem limpa, o pessoal sendo bem atendido, a farmácia, a Maiara é espetacular, e nós cobramos, ô Danilão, quando está errado, sem olhar a cara, o nervosismo, e cobramos. Mas quando está certo também, temos que registrar aqui a nossa nota de elogio aos trabalhos prestados por aqueles que, além de estar recebendo, mas prestam um serviço de qualidade. A farmácia municipal é um órgão da unidade da prefeitura que tem funcionado. As cirurgias, 15 pessoas, Ali, fizeram cirurgia que nós três conseguimos. Conseguimos um feito, Elias, memorável. Eu, Ali e o Robertinho conseguimos 200 cirurgias de vesícula. É algo inédito, 200. Dessas 200, 15 já foram, voltaram, Arley, estão muito agradecidos, porque o hospital é de primeira qualidade, atendeu as pessoas muito bem, e eu soube que já tem 15 na fila para poder ir também. Então, Robertinho, nós teremos aí pessoas indo e voltando nessas cirurgias, acredito que durante o ano todo. A nossa meta, e nós três já conversamos isso por mais de uma vez, a nossa meta é auxiliar, a zerar por completo a fila de cirurgias de vesícula. Só quem já sofreu, e eu me incluo um desses que já sofreu, a cólica de vesícula, é imensurável a gente conseguir dizer. É uma dor, Robertinho, pior que a cólica de rins. Vossa Excelência sofreu recentemente uma cólica de rins e me disse que foi uma dor terrível, não queira ter uma cólica de vesícula. Então, as pessoas que estão precisando fazer a cirurgia, nos procurem. Nós temos hoje ali a coordenação, a coordenação que é feita naquela unidade ali
através da Zane, que é uma pessoa espetacular. Todos os vereadores aqui batem palmas e fazem elogios quanto à atividade da Zane. Não só dela, eu tenho que reconhecer da equipe toda dela ali, que recebe as pessoas muito bem, que às vezes engole no ditado popular o cururu de ré, mas é um atendimento espetacular ali na regulação. Coordenadora da regulação, que merece o reconhecimento não só do parlamento, mas de toda a sociedade buritizense. Quero também aqui, aproveitando, e parabenizar, assim como os demais, não poderia ser diferente, o rodeio crioulo, realizado aí pela gauchada, né? Existia uma frase logo no início ali da entrada que dizia assim, que um povo sem tradição morre a cada geração. Eu estive na abertura, Robertinho, e Vossa Excelência é de convir comigo que o Getúlio, ele é um cara espetacular para ser um locutor, viu? Ele tem uma voz muito boa e ele empolga, o Getúlio ele empolga. Então quero parabenizar toda a gauchada pelo evento que movimentou a cidade de Buritis. E já concluindo, senhora presidente, o Geudo cobrou aí quando será a licitação do transporte escolar. Está na hora de acontecer, ou pelo menos informarem, né? Não, a prefeitura ela não tem um dono, não. A prefeitura tem quem administra. Então, tem que ter a licitação. E sobre a limpeza das vilas, Gildo, eu também recebi uma cobrança hoje de Vila Maravilha, e a pessoa mandou para mim que Vila Maravilha está deixada aos lagartos e lagartixas. Né? O matagal tomou conta da vila. Então, aquele que é responsável ali pela vila, dá um jeitinho de limpar. Lembrando que o atual alcaide, o atual prefeito, ele teve número exorbitante de votos em Vila Maravilha. Me parece que esses eleitores não estão muito contentes, né? Vamos aguardar que providências sejam tomadas. Ana Júlia, um abraço apertado, caloroso. Obrigado, presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Palavra, vereador Danilão.
Boa noite a todos, amigos vereadores, boa noite ao público presente, minha amiga Zilá, o amigo Omar também está aí, a Nete, Franciele, boa noite a Clube FM e a todos os ouvintes do canal do YouTube. Quero começar aqui com agradecimento ao meu amigo professor Pedro Paulo. Nessa terça, nós mandamos 32 pessoas para Urucuia operar da cirurgia de catarata, né? Que foi um sucesso, né? Nós estamos aqui para poder ajudar a população de Buritis, né? Graças a Deus, essas pessoas estão operadas. E digo mais, domingo estaremos mandando mais uma remessa de gente para a cidade de Urucuia, para estar operando. Né, quem precisar pode estar procurando o gabinete aqui do vereador Danilão da Funerária, né, para nós estar encaminhando essas pessoas para fazer a cirurgia domingo agora. Né, pode já procurar a secretária Jéssica, né, para nós estar encaminhando essas pessoas para lá. E outras cirurgias também pode estar procurando, que a gente, né, vai poder estar encaminhando, igual o amigo Carlos Fernando, mas o amigo Robertinho, né, até com a cirurgia de vesícula, né, aqui é um ajudando o outro, né. O importante aqui é estar ajudando a população, né. Eu vi que lá na cidade de Urucuia tem muitas pessoas que às vezes você está ajudando e ela tem aquele medo, né, tipo, que não votou na gente e agradecer. Gente, isso não existe. Eu não quero saber quem votou em mim, ou votou no Gildo, no Fernando, para mim tanto faz, né. O importante aqui é querer ajudar vocês, a população, o direito de vocês. Né? Então nós estamos aqui é para isso, para defender os direitos de vocês. Não tem isso, a pessoa fica com medo, moço, pode procurar. Aqui nós estamos é para isso mesmo. Não quero saber se é um, se é outro, não. Aqui é para ajudar vocês, né? Quero também aqui cobrar ali no bairro Planalto, antiga pista de motocross, né? Lá é da prefeitura, a limpeza, né? Fizeram a limpeza no mês de janeiro, mas o mato lá tomou conta, né? Lá precisa fazer a limpeza urgente, né? Quero também aqui estar cobrando na rua Marechal Teodoro. Lá não passa, lá está um breu. Lá essa rua, lá à noite, vai pela Cristóvão Colombo, que lá está um perigo, lá não enxerga, né, Rua Marechal Teodoro, no bairro Taboquinha. Está precisando urgentemente. Né, acionar meu amigo Paulo. Né, como ele me falou, às terças e quartas o pessoal vai estar colocando a iluminação. Eu peço uma preferência. Até pedi lá na minha casa que está com a lâmpada queimada, pode estar Marechal Teodoro, Paulo. Né, que está precisando, porque está tudo queimada. Tudo. Se você passar lá agora, vocês vão ver. Um breu, né? Quer estar cobrando essa ilha, na Rua Marechal Teodoro. Né? E devolvo a palavra.
Vereador, mensagem de uma parte?
Toda.
Vereador Nilo, estava aqui no meu script também, não podemos deixar de cumprimentar e parabenizar o trabalho do professor Pedro Paulo, que vem fazendo junto aos deputados e junto à parceria à Prefeitura de Urucuia. Ontem eu acompanhei, estive no Urucuia ontem acompanhando alguns trabalhos, para a gente ver de perto. É fantástico o trabalho deles, a estrutura do hospital é maravilhosa. Então não posso deixar de parabenizar o trabalho que o professor Pedro Paulo vem fazendo voluntário junto à saúde de Buritis. É como você disse, vereador Danilo, nós fomos eleitos para atender toda a população. Aqui não tem restrição de voto. Se votou no João, em Manel, em Pedro, não interessa. Nós estamos aqui para trabalhar em prol da população buritizense. Eu estou colocando mais 300 mil para a cirurgia de cataratas. Vai ser designado justamente para o hospital do Urucuia, 300 mil para atender a população buritizense e outra região que tiver necessidade também. Nós vamos atender, sim. Eu devolvo a palavra e muitíssimo obrigado, meu amigo.
Sim, Gildo, e nós estamos. Eu também fui acompanhar lá na cidade de Urucuia, né, o excelente trabalho do pessoal lá. Né, as cirurgias são a laser, né, eles não fazem as coisas às coxas, como assim, muita gente pensa. Né, fui lá acompanhar. Muito bom o trabalho lá, né? O hospital está de parabéns de Urucuia, né? Que sirva de exemplo para Buritis, para trazer para nós, né? Quem sabe futuramente nós temos um hospital aqui, né? Para estar atendendo a população, pelo menos as principais cirurgias, né? Para nós não ficar dependente. Ontem, quero agradecer aqui também ao prefeito de Paracatu, Igor Santos, né? Por ter me disponibilizou para ajudar um amigo, uma cirurgia de apendicite. Foi assim, espetacular, né, o atendimento lá em Paracatu. Né, meu amigo Danilo fez uma cirurgia lá ontem, graças a Deus está bem, já está aqui em Buritis. Né, agradecer ao prefeito Igor Santos por ter tanto ajudado a cidade de Buritis, né, nosso futuro candidato a deputado federal aí, né, pelo noroeste de nosso aqui. Né, devolvo a palavra, senhora presidente.
É lá, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Alencar Polinário.
Bom. Quero cumprimentar meu amigo Elias, que está aqui presente, Hernani, né, um grande amigo, companheiro durante a campanha, a Franciele Rodrigues também, que está aqui presente hoje, e falar um pouquinho sobre o evento do CTG, né, que é o Centro de Tradição Gaúcha, que é um espaço incrível, que promove a rica cultura gaúcha e incentiva a preservação das tradições. Sob orientação do professor Hernani, aprendemos e apreciamos as danças gaúchas com paixão e dedicação. O prazer que ele tem de ensinar é contagiante e motiva todos a continuar praticando e aprimorando suas habilidades. As atividades oferecidas pelo centro são diversificadas e atendem diferentes faixas etárias, incluindo danças mirim, para as crianças de forma lúdica e educativa, danças juvenil para os jovens, incentivando a continuidade das tradições, e também dança adulta para os adultos, aprofundando o conhecimento e prática das danças gaúchas. E não só gaúchas. Quem quiser aprender um pouquinho sobre valsa e outras danças também tem lá. É a prática. O centro desempenha um papel fundamental na preservação e difusão da cultura gaúcha. E a presença do professor Hernani é um diferencial importante nesse processo. E um privilégio participar dessa atividade e aprender com tanta paixão e expertise. E também não podemos falar da Ana Paula, da família Taborda, a importante trabalho que eles fazem dentro do CTG. Né? Dentro do centro, o trabalho desempenhado juntamente com a Liceu e toda a família gaúcha em nossa cidade. Isso é importante, hoje nossa cidade, a tradição gaúcha faz parte da cultura regional. Bom,
falar um pouquinho também da questão do evento que a Escola Antonino, Escola Cívico Militar Antonino, fez na semana passada, na quinta-feira da semana passada, para o Dia das Mães, e parabenizar o belíssimo trabalho da direção, juntamente com todos os profissionais que fizeram ali uma belíssima apresentação para as mães e uma belíssima janta ali para as mães. Muito importante agraciar, né, o Dia das Mães, um pouquinho atrasado, mas um belíssimo trabalho que foi feito naquele dia. Bom, tive a oportunidade de estar visitando a questão ali do postão, do posto de saúde, e assim, algumas demandas, algumas pessoas me procuraram, perguntando sobre aquele espaço ali próximo do ambulatório, quando chove ali, tem uma tenda ali, onde as pessoas ficam ali, e durante a chuva, a água ali incomoda um pouquinho, tem um barro e tudo, e as pessoas pediram qual era a possibilidade de estar da prefeitura, juntamente com a secretária de saúde, está organizando aquele espaço ali para ficar, dar uma melhor comodidade para as pessoas no ambulatório. Bom, conversei com a secretária de saúde, ela falou que já está em andamento esse processo de organização e reforma ali daquele espaço, e futuramente vai ter a reforma ali. Bom, também visitei a sala de vacina, onde eu vi a questão das janelas que precisa de reforma, a questão de algumas geladeiras ali, aqueles freezer ali, alguns dois não estão funcionando, mas vai vir os técnicos também já para organizar. Mas não está perdendo qualidade aí na qualidade das vacinas em nossa cidade. Temos em alguns PSFs também algumas geladeiras que ainda por vir aí não está funcionando, mas o processo, as pessoas estão ali trabalhando, levando naquelas baletas, doutor Fernando, aquelas baletas térmicas, que tem até a temperatura que é regulada ali, né? Manda cedo, faz as vacinas e retorna ali. Então o pessoal está desdobrando ali para fazer seu trabalho. Visitei também o laboratório, né? Vi minha colega Joanese ali. E assim, e fiquei admirado pelo trabalho que eles fazem no laboratório. Quando eu vi ali, tinha umas 60 pedidos ali de análise geral, e cada um tinha em torno de 15, cada pessoa procura em torno de 15. Então, quando ela faz a conta, dá mais de 1.000 exames por dia. É muita coisa, então eles fazem um trabalho bem feito. E quando você analisa, vereadora Vânia, o salário que muitas das pessoas recebem para fazer esse trabalho, é um salário muito pequeno. Eu acho que poderíamos futuramente estar revendo essa situação. Porque são grandes profissionais que estão ali exercendo sua função no dia a dia. Bom, licitação escolar, né? Fiquei sabendo, passarinho aí, que a licitação seria essa semana. Me falaram, mas até agora eu não vi nada. Estamos aguardando sim a necessidade da licitação. Porque é muito importante, já até chegou o momento, né? Já teve a prorrogação, agora é hora disso aí. De boa palavra, senhor presidente, quero dizer o seguinte, que aqui esse vereador trabalha para o povo e vamos trabalhar direto, independente de lado político, independente de qualquer coisa, estamos aqui para o povo. Por isso que eu fui eleito e por isso que estarei trabalhando continuamente. De boa palavra, senhor presidente.
Mais uma vez, cumprimentar o público presente, na pessoa hoje aqui do Omar, meu amigo do São Vicente, uma pessoa muito querida para essa vereadora. Deixo aí o nosso abraço a toda aquela comunidade querida, a sua esposa Fleuris, uma feirante que faz uma diferença aqui nos trabalhos da agricultura familiar. Cumprimentar todas as mulheres, na pessoa da minha amiga Franciele, uma pessoa que faz um excelente trabalho aqui na unidade de acolhimento. E reforçar nesta noite, em nome da Prefeitura Municipal de Buritis, da coordenadora do TEA, Catarine, o convite especial para toda a população para participar da cerimônia de abertura do 2º Congresso de Autismo em Buritis. O evento ele será realizado nos dias 23 e 24 de maio, com abertura oficial às 8h30 da manhã do dia 23, no Tatersal de Buritis, e terá como tema reconhecer e celebrar a neurodiversidade. Este congresso é uma oportunidade valiosa para reunir especialistas, profissionais da saúde e da educação, familiares e a comunidade em geral, promovendo o diálogo, a troca de experiências e o compartilhamento de conhecimentos sobre os transtornos do neurodesenvolvimento, com foco especial no espectro autista. É um momento de aprendizado, empatia e construção de políticas públicas mais inclusivas para o município. Parabenizo desde já a coordenadora, que faz um excelente trabalho à frente do TEA, que é a Catarine, toda a equipe organizadora e aos apoiadores dessa iniciativa, por sua dedicação e compromisso com a inclusão. E dizer também que no Congresso nós teremos uma palestra com a nossa deputada estadual, uma deputada que essa presidente aqui apoia no município de Buritis, junto também com nosso líder, grande amigo Adalto Militão, que é a deputada Maria Clara Marra, que hoje é presidente da Frente Parlamentar em Apoio ao Autismo e às Necessidades Especiais na Assembleia Legislativa. Vamos dar seguimento à nossa reunião nos termos do artigo 34 da Resolução 94 de 22 de dezembro de 98, que contém o regimento interno desta casa, fará o uso da tribuna livre a senhora Franciele Rodrigues, coordenadora da unidade de acolhimento. Ela explanará sobre a Semana Nacional de Adoção. Informo que a senhora disporá do prazo regimental de até 20 minutos.
Boa noite, cumprimento a vereadora Vânia, presidente desta Casa de Leis, na qual cumprimento os demais vereadores. Cumprimento a equipe da unidade de acolhimento, na qual estendo os cumprimentos às pessoas que se fazem presente nesta Casa de Leis. Cumprimento também as pessoas que estão nos ouvindo através das redes sociais. Vereadora Vânia, nós decidimos e escolhemos esta Casa de Lei para dar abertura à Semana Nacional de Adoção. Primeiro, porque diante da visibilidade da audiência da reunião ordinária e também porque vocês estão aqui, vocês foram escolhidos para representar o povo de Buritis. Então, não seria um lugar melhor do que esta Casa de Leis, em uma reunião ordinária, dá início à abertura da Semana Nacional da Adoção. Já usei a tribuna anteriormente para falar sobre a unidade de acolhimento. No dia 25 de maio é comemorado o Dia Nacional da Adoção. E em 2022 foi promulgada uma lei para a Semana Nacional da Adoção, para dar maior visibilidade, sensibilizar e conscientizar as pessoas sobre a importância da adoção. Hoje temos, em média, 34 mil crianças e adolescentes em abrigos. E à espera de uma família, e a maioria dessas crianças são maiores de 2 anos, que é o público ali. Porque muitas famílias decidem bebê. Mas será que é só um bebê, vereador Jeito, que precisa de uma família? A criança, o adolescente, também precisa ter uma família para ser chamada de sua. Mesmo no ano de 2025, ainda existem muitos preconceitos, mitos e tabu referente à adoção. A criança ou adolescente, a família passará pelo estágio, pela aquela convivência, as dificuldades, assim como passa com o bebê. E nós, a partir de hoje, já iniciamos as publicações, quem seguir as redes sociais, SEMAS, Prefeitura, teremos, hoje deu início, não sei se algum dos vereadores acompanhou a publicação do padre Vartene, onde ele explanou sobre a importância da adoção, e no decorrer da semana teremos conteúdos jurídicos para que quem tenha interesse e que também nos ajude a divulgar. Talvez muitos aqui não tenham interesse em adotar, mas a senhora, vereadora Vânia, atende quantas pessoas no dia, na semana, em um mês. Então, quantas pessoas têm conhecimento, às vezes a senhora vai ouvir alguém falando sobre adoção, um mito, um tabu, a senhora passa informação sobre adoção, essa pessoa leva informação e assim. E é isso que nós queremos, é isso que a Semana Nacional da Adoção foi promulgada exatamente para isso, para divulgar e tirar esses mitos e esses tabus.
E os senhores, né, recebeu um convite da unidade de acolhimento e no dia 22 quero reforçar o convite, né, a todos os vereadores e o público que aqui se encontre, aqueles que nos ouve através da rede social, a estar conosco a partir das 9 horas na quinta-feira aqui na Praça da Matriz, onde nós estaremos numa mobilização, conscientização sobre a adoção. Teremos lá, né, toda a equipe especializada para atender pedidos, orientar e explicar sobre o processo legal da adoção. Então, eu convido cada um de vocês, o Ministério Público, a magistrada, né, também estará conosco. Eles são abertos, né, a atender as pessoas que se manifestam interesse. E caso vocês, né, diante da divulgação da semana, receberem algum pedido de como fazer, pode procurar a Secretaria de Ação Social e lá as meninas entrem em contato conosco, porque na unidade de acolhimento nós não podemos, né, receber visitas, né, haja vista que aqueles que ali se encontram, né, o processo é segredo de justiça e eles não podem ser expostos, né, por estarem ali. Então, agradeço, né, a atenção, agradeço o espaço, vereadora Vânia, aqui cedido, a senhora sempre aberta, né, a receber, aliás, todos os vereadores sempre abertos a nos receber. E levem esse recado, né, a todos, né, à população, sobre a importância da adoção. Meu muito obrigado, caso, né, tenha alguma dúvida, estou aqui, se eu, né, conseguir responder.
Eu só quero registrar com grande satisfação, os nossos parabéns à coordenadora da Casa de Acolhimento, Franciele, que fez hoje o uso desta tribuna, dessa Casa Legislativa, Franciele, de forma emocionante, sensível e comprometida, abordando com profundidade e responsabilidade a importância da Semana da Adoção. Sua fala trouxe luz a um tema de extrema relevância social, reforçando a necessidade de conscientização, acolhimento e valorização dos processos de adoção, especialmente no que diz respeito à dignidade das crianças e adolescentes que aguardam por um lar. Sua presença reforça o papel essencial que as instituições de acolhimento e proteção desempenham no nosso município. E nos convida, enquanto representantes do povo, a somar esforços na construção de políticas públicas que promovam o direito à convivência familiar e comunitária. Parabenizo, Franciele, não apenas pela fala, mas pelo trabalho diário desempenhado por você e pela sua equipe à frente da Casa de Apoio, com dedicação, sensibilidade e compromisso com a causa da infância e da juventude. Recebo o reconhecimento desta casa, em nome de todos os vereadores, o nosso muito obrigada pela presença e saiba que o parlamento está sempre de portas abertas. Muito obrigada. Vamos passar agora para a segunda parte da nossa reunião. Primeira discussão e votação da proposta de emenda à Lei Orgânica de número 001 de 2025. Altera o dispositivo da Lei Orgânica para alterar o número de vereadores da Câmara Municipal de Buritis, de autoria dos vereadores Robertinho, Dr. Fernando e Didé. Está aberto o prazo para discussão.
Só um segundo, que ficou equivocado. É segunda discussão e votação, já teve a primeira.
Então, vou voltar aqui só uma correção, que foi um erro aqui de escrita, é segunda discussão, né? E votação da proposta de emenda à Lei Orgânica 01-001 de 2025. Está aberto o prazo para a discussão da matéria.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador Dr. Fernando.
Senhora presidente, quero de início parabenizar aqui a diligente atenção aí do jurídico da casa, que eu peguei o microfone já para dar o grito. É a segunda, o doutor Fábio já percebeu ali e está tudo certo. Chega a apreciação do Parlamento Municipal na data de hoje, uma matéria, para alguns um tanto polêmica, para nós uma matéria natural como tantas outras que sobem à apreciação da edilidade. Aumentar o número de 9 vereadores para 11 vereadores. Ponto. De início, registro logo. E não poderia ser ao contrário, meu voto é favorável, mesmo porque eu sou um dos autores também da matéria.
E vou defender aqui, senhoras e senhores vereadores, as razões que tanto eu quanto o Didé e o Robertinho levamos. Veja só, Buritis, em 2004, tinha 11 vereadores. Em 2004. Houve uma resolução do TSE, resolução de número 21.702, e que reduziu para 9. Depois, o Congresso Nacional instituiu, lá no artigo 29 da Constituição Federal, como que seria o número de vereadores. Então, lá, o município tem 3 mil vereadores,
3
mil ou melhor, 3 mil habitantes, 9 vereadores. 5 mil habitantes, 9 vereadores. Até 15 mil habitantes, 9. A partir de 15 mil, a Constituição, e aí a lei maior, ela fala que o número é de até 11 vereadores. Então, nós temos no último censo, se os senhores fizeram uma pesquisa básica, no último censo, nós tivemos aí 4.300 e poucos habitantes, 24.300 e poucos habitantes. Então, nós estamos quase chegando ao direito de ter 13 vereadores no parlamento. E por mais que alguns falam, vereador não faz nada, vereador faz políticas públicas. O vereador, quando não é ladrão, o vereador, quando não é corrupto, o vereador, quando é trabalhador, ele faz políticas públicas. E prova disso é que de anos para cá, o tanto que o município de Buritis melhorou, e eu quero registrar aqui, vereador Alencar, Vila Serrana, vou dar exemplo de Vila Serrana. Vila Serrana teve um vereador lá, nosso amigo Tonzinho. Chegou asfalto, chegou cobertura de quadra, chegou melhoramento de creche, institucionalização de creche, escola, e tinha até uma ambulância, que sabe lá cargas d'água porque retiraram a ambulância de lá. E o Tonzinho, já no apagar das luzes, elevou a condição de Vila Serrana a distrito de Vila Serrana, né, que poderia receber mais recursos. Vila São Pedro do Passa Três, e aqui reconheço o trabalho hercúleo que é exercido lá pelo vereador Branquinho, São Pedro do Passa Três, por mais que alguns tenham aí suas rixas com o vereador, uma coisa é reconhecer o trabalho que ele fez ali. Vila São Pedro tem uma unidade de saúde de dar exemplo a tantas outras, tem escola de qualidade, tem asfalto. Os vereadores conseguiram aí vários ar-condicionados para as escolas, né? Conseguiu-se também instituir, e eu lembro, e aqui estava e participei, instituímos aqui a necessidade de infraestrutura para criação de loteamento. Antigamente criava um loteamento e vendia ele lá, Elias, e nunca teria energia, nem água, nem asfalto. Hoje é requisito para se aprovar o loteamento que o loteador, ele coloque asfalto, coloque energia. Isso foi tudo criado pelo parlamento. Afora disso tudo, hei de reconhecer também as buscas diárias que são feitas aqui por vereadores, e cita, por exemplo, na casa, vereadora Vânia. Quantos recursos já conseguiu para o município de Buritis, através de emendas parlamentares, carros, etc. Quantos recursos o Geudo já conseguiu? E tantos outros que aqui já passaram, alguns que não estão mais entre nós, mas que a história sua está registrada nos anais da casa. Então, como diz o vereador Alencar no seu voto, o vereador é o membro representativo da comunidade e é uma liderança nata. Então, primeiro requisito, quantos habitantes para poder aumentar? O mínimo são 15 mil habitantes. Quantos nós temos? 24 mil e lá vai pedrada. Nas minhas contas, nós já temos aí mais de 27 mil habitantes, porque eu estou me referindo ao último censo. E eu sou um cara curioso, seja na minha profissão, seja aqui no exercício do mandato. Eu fui outro dia no Taboquinha saber quantas grávidas que tem, quantas grávidas que tem no bairro São João, e o número é elevado. É bom que o povo está fazendo amor, isso é importante. E faz amor quando está feliz. Está aumentando o número de grávidas. É muito bom. Significa que vai ter que aumentar o número de creches. Significa mais o quê? Vai ter que aumentar o número de escolas e a população crescendo. Agora, fora tudo isso, Gil, o número de forasteiros que vêm para cá e se tornam buritizenses, assim como eu um dia era forasteiro, e hoje eu sou filho adotivo dessa terra que amo de paixão. Então, é mais do que justo aumentar o número de vereadores. Para finalizar, vereador Branquinho, Existem alguns incautos ou alguns que se fazem de bestas, vereadora Vânia, e dizem o seguinte: ah, eles vão aumentar também, vai aumentar a despesa. Lendo o engano, porque a despesa, nós temos um negócio chamado de duodécimo. Nós temos um recurso que a prefeitura manda por lei de até 7%, e eu fiz o dever de casa e pesquisei que nós estamos recebendo média de 5,5. Então veja só, todo final de ano a gente devolve recurso para a prefeitura, e é na monta aí de quase 1 milhão que é devolvido ali e aplicado, sei lá, em algumas festas e tal. Então, mais vereador é maior representatividade. Tem um cara, e aqui eu não faço propaganda porque eu faço a minha e graças a Deus logrei o êxito em vencer aí as eleições, mas tem um cara que foi candidato, sou lá de Serra Bonita, alguma coisa, Vaqueiro. Lembra o nome dele, Marquinhos? Vaqueiro?
Zé Vaqueiro.
Zé Vaqueiro. Eu não conheço, mas eu tinha vontade que aquele cara ganhasse a eleição lá em Serra Bonita. É mais um representante em Serra Bonita. Zé Boiadeiro. Muito bem, Alencar, muito obrigado. Zé Boiadeiro, não é de Vaqueiro, é Boiadeiro. É porque as profissões, né, elas se assemelham aí. Então, Zé Boiadeiro poderia ter ganhado a eleição lá. Poderia outra pessoa ter ganhado a eleição lá em Vila Serrana. Poderia ter ganhado lá em São Vicente. Uma das áreas rurais mais longínquas e maiores dessa cidade aqui é naquela região de Vila Rosa. Um dos vereadores mais votados que teve lá foi eu, estou correndo atrás. Mas imagina se tivesse mais dois vereadores com o mesmo afinco que nós temos. Nós conseguimos aqui, nós três, 200 cirurgias. Se tivesse mais dois e conseguisse, era 400, iria zerar a ficha. Se tivesse vereadores aqui com o esforço que o Branquinho fez lá por Vila São Pedro, fizesse por Vila Maravilha. Talvez Vila Maravilha também seria um distrito. Então, é por essas razões, presidente, que eu defendo essa matéria com toda a garra, com exigência, sem medo de ser feliz. Porque o que o presidente da última sessão legislativa vai precisar é apenas acrescer aqui mais uma mesinha, fazer a reforma aqui acrescer e que nas futuras eleições o parlamento municipal sejam compostos por 11 vereadores que trabalham tal qual os que aqui estão e que façam valer o voto, porque senão o resultado é nas urnas. Muita gente não conseguiu se reeleger e é assim que funciona. Você tem trabalho prestado, é voto garantido. Então são essas razões aí que eu quero concluir dizendo que sou totalmente favorável aqui em segunda votação à matéria para aumentar de 9 para 11. Obrigado, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Robertinho.
Presidente, assim como o vereador Carlos Fernando falou, sou autor da matéria e acho que não tenho mais muito o que falar, né? Porque o vereador Carlos Fernando deu uma aula, né, sobre os argumentos favoráveis para a aprovação dessa matéria. Mas eu tecerei poucos comentários, né, e poucos argumentos, que inclusive já os manifestei na entrevista que dei para a Rádio Clube FM, quando me procurou para dar informação à população sobre o porquê da minha autoria em relação a esse projeto, que é um pouco polêmico, porque uma boa parte da população tem a imagem de que mais um vereador seria um custo desnecessário para a nossa população, tendo em vista que a imagem que se passa é que esses vereadores, né, que compõem essa casa pouco trabalham e dão apenas despesas para a população. Eu sou averso a esse pensamento, né? Eu, assim como o Carlos Fernando falou, esse parlamento trabalha incansavelmente em prol da população. Vários argumentos aqui foram dados, né, justificando a necessidade de se aumentar a população, ao número de vereadores, sejam eles porque a lei assim a ampara. O artigo 29 da Constituição Federal diz que quando a população de um município alcançar o número de 15 mil habitantes, já deverá, né, o número de vereadores ir a 11. E nós já estamos em torno de 25 mil e ainda estamos com 9. Né? Darei o exemplo aqui do município de Arinos, que é muito menor que o nosso e hoje já tem 11 lá. E quem visita a cidade de Arinos pode verificar com os próprios olhos que a cidade tem evoluído bastante. Mas eu quero
colocar aqui poucos argumentos. O primeiro é que o custo de um vereador apurado pela contabilidade do nosso, da nossa Casa de Leis, se verificou que o custo de um vereador anual é em torno de R$ 150 mil. Esse nobre vereador, juntamente com o vereador Ari Prisco e o vereador Carlos Fernando, em pouco menos de 5 meses de mandato, conseguimos algo em torno de R$ 2 milhões para o nosso município. O que quer dizer que daria para pagar 10 anos de salário de um vereador, né? Então, só por esse argumento já seria importante o aumento do número de vereadores. Outro argumento importante, muito importante esse eu acho, é que a Câmara ela já tem o seu orçamento, né? Então ela já tem os recursos necessários para custear 11 vereadores, sobrando recursos, tanto que nós somos obrigados a devolver mensalmente praticamente orçamento da Câmara para que o município faça a execução desse orçamento. Mais do que justo a Câmara fazer a execução do seu próprio orçamento. Nós somos obrigados a devolver, né, mensalmente ou anualmente recursos para o município para executar um orçamento que é da própria Câmara, né? Importante também, como o Carlos Fernando falou, né, a representatividade das comunidades. Nós temos várias comunidades no nosso município que teria plenas condições de ter um representante lá, né? Nós temos exemplo da Vila Serrana, né, que já teve um vereador e hoje não tem, e hoje tive lá há pouco tempo, se encontra, né, até desamparada, né, pelo fato de ser um distrito um pouco mais longe do nosso município, está desamparada, né? Eu tenho várias reclamações, mas a principal delas é que a Vila Serrana hoje é a única comunidade, né, com um número maior de habitantes que não tem uma torre de celular lá. Se tivesse um vereador lá brigando por isso, provavelmente já teria, né? Então a Vila Serrana, assim como a Vila Maravilha, né, o distrito da Serra Bonita já teria um representante se assim tivesse, 11, de repente, a possibilidade de 11 representantes aqui na Casa de Leis, né? Agora eu passo a responsabilidade para a população, né, quando for escolher os seus representantes. Então, se tiver um pouco mais, um número maior de representantes aqui nessa casa, importante é a população eleger representantes que representam verdadeiramente os anseios da nossa comunidade. Importante verificar com mais carinho, né, com um pouco de mais cuidado, aqueles candidatos, né, não votar simplesmente porque é o meu vizinho, ou é uma pessoa que mora no bairro, mas verificar se aqueles candidatos, ele realmente representa os anseios, eles têm condições de representar verdadeiramente a nossa comunidade. Porque se votarmos de forma consciente, eu tenho absoluta certeza que 11 parlamentares aqui farão muito mais do que 9. Muito mais benefícios trarão para o nosso município. E, por último, eu quero dizer que a discussão aqui no parlamento com 11 vereadores, ela trará muito mais benefícios para a nossa população. Porque os projetos poderão ser muito mais detalhados, poderão ser muito mais discutidos e somente aprovados se realmente for o anseio da nossa comunidade. Então, com essas palavras, eu faço a defesa aqui desse projeto e estou aberto a receber críticas, inclusive, a respeito e também elogios a respeito desse posicionamento, mas esse vereador aqui não se furta da discussão e não se furta das decisões difíceis que são elas, e estamos aqui para isso. Então são essas as minhas palavras e eu devolvo a palavra, presidente.
Relato, presidente.
Com a palavra o vereador professor Alencar Apolinário.
Não podia expressar aqui a minha opinião sobre o projeto, né? E sim, é bem importante entender que às vezes são eleitos vereadores que não fazem o seu trabalho. Só que não é a realidade dessa Câmara. Posso dizer nomes, Geudo,
com seus deputados, vem trazendo recursos para o nosso município. Carlos Fernando, né, juntamente com a saúde, aí, presidente da Comissão de Saúde, tem feito um trabalho aí para cirurgias. Arle Prisco, né, trabalhando também na saúde também. Danilão aí, com as parcerias e os trabalhos feitos, que ajuda muito o município nosso. Isso é ajudar o executivo, Danilo. Quando nós tiramos cirurgias, fazemos cirurgias em outra cidade, é ajudar o nosso executivo aqui para que tenha melhorias na saúde, que é muito importante na nossa cidade. Vaninha, com seu trabalho também, que vem com os deputados também. O vereador Robertinho também, com seus deputados, trazendo emenda, desde Patrola, saúde. O vereador Branquinho, que vem trazendo recursos para Passa Três, para as escolas estaduais, que é muito importante no nosso município. E não posso deixar o meu trabalho também, juntamente com o deputado Igor Timo, que vamos fazer uma diferença na educação da nossa cidade. Vamos trazer milhões para a nossa cidade. Esse é o trabalho, o compromisso do deputado comigo e com a nossa cidade. Então, assim, é importante entender que quando os vereadores, tem vereadores que querem trabalho, quer trabalhar para o povo, que quer fazer para a comunidade, não para si próprio, para se beneficiar propriamente, tem uma diferença no município. Uma diferença grande. Uma diferença tão grande que podemos construir uma cidade cada vez melhor. E quando se fala de representatividade de região, de comunidade, eu acredito que cada vereador aqui tem uma visão diferente de cada comunidade. Eu conheço a minha região. Conheço a Vila Rosa, conheço a Vila Cordeiro, Vila Palmeira, Taquaril, região que eu estudei e fui criado. Hoje, tem eu como representante, como outros vereadores também. Carlos Fernando também foi mais votado na região da Vila Rosa do que eu. Mas estamos aí trabalhar para ajudar aquela comunidade arduamente. Pode ter certeza que a escola agora vai ter uma reforma. O PSF vai ter uma reforma da Vila Rosa. Porque esse vereador está buscando trabalhar para resolver situações. Quando cheguei, juntamente com o vereador Geudo, no PSF da Vila Rosa, vimos a condição que estava lá. Condição que não dava. O mato entrando dentro, o piso todo estourado, e vamos resolver a situação, porque as emendas impositivas, o trabalho junto com o deputado, nós temos uma visão para ajudar o executivo nesse ponto, ajudar, na verdade, o nosso município. Também, quando pensamos na Palmeira também, vamos reformar ali, melhorar aquele espaço que as pessoas esperam quase no sol ali. E eu só estou falando no primeiro ano. E pode ter certeza que trabalharei a cada dia buscando recurso para o meu município, para o nosso município, a cada dia que seja melhor. E a importância de ter 11 vereadores é isso aí, que pode representar mais essas comunidades que não têm representante. Essa é a minha palavra. Devolvo a palavra ao senhor presidente.
Vou colocar a matéria em votação. Como voto o vereador professor Branquinho?
Favorável, presidente.
Como voto o vereador Alencar Apolinário?
Favorável, presidente.
Como voto o vereador doutor Fernando?
Favorável.
Como voto o vereador Danilão?
Favorável.
Como voto o vereador Geuda Mariquita?
Sou favorável, excelentíssima presidente.
Como voto o vereador Arley Prisco?
Favorável.
Como voto o vereador Robertinho?
Favorável, presidente.
Matéria aprovada por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Item 2 da pauta. Única discussão é votação da emenda modificativa 001 de 2025, modifica o anexo 4, constante do artigo 1º do projeto de lei complementar 03 de 2025, emenda de autoria da Comissão de Legislação. Está aberto o prazo para discussão da matéria. Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Primeira discussão e votação do projeto de lei complementar 003/2025, altera a lei complementar 184, 1º de abril de 2025, que cria cargos de provimento efetivo e de provimento em comissão e altera o número de vagas de cargos de provimento efetivo, de provimento em comissão e funções gratificadas constantes na Lei Complementar 63, de 30 de dezembro de 2009 e na Lei Complementar 92, de 10 de dezembro de 2013, a outras providências de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da matéria. Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário.
Senhor presidente, pela ordem, os termos do artigo 160, presidente, quero só justificar o voto em relação a essa matéria, só para dizer que foi apenas umas poucas alterações. Essa é aquela de ser das comissões, doutor Fábio? Foi umas poucas alterações ali que foram feitas. Não é nada aqui criando vagas e tal, poucas correções. Por isso que a gente nem debateu, que era um assunto que não é de grande importância. Obrigado.
Segunda discussão e votação do projeto de lei 17/2025 autoriza instituição de servidão administrativa gratuita sobre imóvel público municipal em favor da CEMIG para instalação de infraestrutura de distribuição de energia elétrica e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador doutor Fernando.
Presidente, essa matéria aqui, eu votei favorável nas comissões e estou a manter o voto aqui em plenário. Uma servidão administrativa para que a CEMIG pudesse fazer, me parece, uma melhoria lá na Vila Cordeiro. Foi o que me disseram lá nas comissões, que é para a Vila Cordeiro. A servidão significa que é uma área de propriedade do município e para a CEMIG poder instalar os seus postes e fazer ali os cabeamentos, tem que ter uma autorização. Como o executivo, ele é dono, mas não é dono de nada, e o dono somos nós estamos aqui autorizando. Então é por isso que eu sou favorável. Obrigado.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Robertinho.
Presidente, esse projeto é exatamente isso, é porque é o seguinte, a CEMIG, ela vai fazer diversas melhorias, né, na rede de distribuição, de transmissão do nosso município. E aí tem uma parte dessa rede que ela é pública, né, o espaço é público. Lá na Vila Cordeiro. Então, para que a CEMIG possa fazer essa melhoria em toda a rede, essa rede de transmissão, ela passa lá na Vila Cordeiro. Então, o município tem que autorizar. Mas o município não autoriza nada, né? Quem autoriza é esse parlamento por meio de uma lei, né? Então, por isso que nós estamos votando hoje essa lei para autorizar a CEMIG a fazer essa melhoria na rede, passando dentro de uma área pública, né? Se fosse particular, ela precisaria pegar autorização do proprietário, né? Do proprietário daquela propriedade. Só que como se trata de uma área pública, precisa de um projeto de lei autorizando a CEMIG a fazer essa melhoria e passar essa rede dentro da área pública. Então, é por isso da votação desse projeto aqui. Então, é só para justificar o voto e explicar à população do que se trata. Devolvo a palavra, presidente.
Pela nossa presidente.
Com a palavra o vereador Alencar Apolinário.
A grande importância dessa lei é de organizar e ter um melhor, né, atendimento elétrico na região, onde a região hoje do Taquaril, Palmeira, Vila Rosa tem muito plantio. Quem conhece são vários pivôs centrais, gera muita mão de obra e grande produção agrícola. Hoje está sendo dos vãos a região mais forte na produção agrícola. Se não for a mais forte, novão. Então, assim, a lei precisa de um reforço na parte elétrica mesmo. Eu vou passar, presidente.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Nesse momento, eu passo a presidência ao vice-presidente desta casa, o vereador Robertinho, para que ele presida as discussões e votações de matéria da minha autoria.
Primeira discussão e votação do projeto de lei número
018/2025, que dispõe sobre a obrigatoriedade da fixação de cartazes informativos sobre os canais de denúncia de violência sexual contra crianças e adolescentes nos estabelecimentos públicos e privados do município de Buritis, de autoria da vereadora Vaninha. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Gostaria, neste momento, solicitar o apoio de todos os colegas parlamentares para aprovação desta matéria, que trata de um tema extremamente sensível e urgente: a proteção das nossas crianças e adolescentes contra qualquer tipo de violência, especialmente a violência sexual. Este projeto nasce da necessidade de dar visibilidade aos canais de denúncia, como o Disque 100, o Conselho Tutelar e outras autoridades competentes. Facilitar o acesso à informação é uma ferramenta essencial para que vítimas e testemunhas possam procurar ajuda com mais segurança e agilidade. A fixação obrigatória desses cartazes em locais de grande circulação pública e privada contribui diretamente para a prevenção e o combate à violência sexual infanto-juvenil. Também não gera custos ao Poder Executivo e reforça o papel do município na rede de proteção à infância e à adolescência. São essas as considerações. Devolvo a palavra, presidente.
Senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Carlos Fernando.
Senhor presidente, confesso que, quanto a essa matéria, eu ainda estou a amadurecer o meu ponto de vista, relatora, em relação à obrigatoriedade de a fixação nos estabelecimentos de cunho privado. Eu queria saber, e aí hoje é primeira votação, eu estou a acompanhar o voto do relator nas comissões para poder votar favorável, desde já registrando os colegas que em segunda votação, e aí vamos amadurecer no correr da semana, estou pensando em colocar uma emenda de supressão sobre essas questões particulares. Entender também na legislação qual seria o tamanho desses cartazes, qual seria o conteúdo desses cartazes, porque a depender do estabelecimento privado, talvez esse cartaz, dependendo do seu conteúdo, ele poderia tomar totalmente ali a visibilidade daquela instituição. E aqui eu registro que a intenção da matéria é boa, por isso estou a acompanhar na primeira votação, mas como o senhor e a senhora sabem muito bem, eu não escondo aquilo que penso, então com a segunda votação eu tenho, e aí, senhora relatora, é um assunto que eu preciso amadurecer aí no correr da semana, certamente procurar a Vossa Excelência e vou me aprofundar sobre essa matéria. Obrigado, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador Branquinho.
Só vou só parabenizar a autora do projeto da vereadora Vaninha, que é um projeto de muita relevância, de muita importância. Então, os meus parabéns, porque só vem agregar, só vem a somar um projeto muito bacana e extremamente importante. E pode contar com o meu voto, tanto na primeira quanto na segunda votação. Devolvo a palavra ao presidente.
Eu também queria, presidente, na condição de vereador, não de presidente, aqui, parabenizar a Vossa Excelência pelo projeto de suma importância na nossa cidade, tendo em vista a quantidade de denúncias que nós recebemos aqui nos nossos gabinetes sobre a violência sexual de crianças e adolescentes no nosso município. É um caso de saúde pública e de segurança pública, então é dever dessa Casa de Lei informar os canais de comunicação, publicizar esses canais em todos os meios possíveis para que a população ela se sinta sensibilizada para denunciar esses abusadores que ainda persistem ainda na nossa sociedade e na nossa cidade, no nosso município. Então, parabenizo Vossa Excelência, acho importante essa discussão que o vereador Carlos Fernando coloca da gente, de repente, no projeto de lei ou na própria regulamentação definir os locais ou a forma como isso será feita, mas o projeto é de suma importância. Inclusive, queria colocar essa Casa de Leis, o meu gabinete, à disposição para ter um cartaz desse enorme lá na porta e e fazer o meu gabinete como um canal de denúncia para caso a população se sinta a necessidade de vir procurar esse gabinete. Então, vou colocar a matéria em a votação. Com a palavra, o vereador Ale Prisco.
Quero aqui também parabenizar a vereadora Vaninha, né, por essa atitude. Entendo a preocupação da senhora e dos demais vereadores, porque já estive dentro da Delegacia de Polícia Civil, trabalhei alguns anos lá e constantemente via o que acontecia. E hoje tem a esposa que trabalha no posto de saúde e constantemente tem esses relatos. São coisas absurdas, né, que se as pessoas souberem de fato o que acontece, elas talvez se sensibilizariam melhor com as situações. Então, está de parabéns. Obrigada. Faço das minhas palavras do Robertinho, o meu gabinete está de portas abertas para qualquer tipo de denúncia, independente de quem for. Se está em cima, se está no meio, se está embaixo, se é rico, se é pobre, independentemente de quem for. Porque enquanto estive na delegacia, vi alguns casos. Situações
desagradáveis, né?
Preocupantes, preocupantes. Então, está de parabéns, pode contar com meu voto nessa parte. Devolvo a palavra.
Pela ordem.
Com a palavra, o vereador Alencar Polinário.
Não posso deixar de parabenizar a vereadora Vânia por apresentar essa lei, esse projeto de lei, que é um dos projetos muito importantes da nossa cidade, sabendo dos índices que ocorrem em nossa cidade de situação de abusos de crianças e adolescentes. Então, conta com o meu voto.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Próxima matéria, única votação do requerimento 011-2025, que requer do prefeito municipal, por intermédio da Secretaria de Administração, informações acerca da nomeação e posse dos aprovados no concurso público para o cargo de motorista e da outras providências de autoria da vereadora Vaninha.
Pela ordem, presidente, apenas para encaminhamento do requerimento. Sabemos que não tem discussão, só para dar encaminhamento.
Com a palavra.
O presente requerimento, presidente, ele surge diante de vários questionamentos recebidos por esta vereadora por parte de pessoas que foram aprovadas dentro do número de vagas previstas no concurso público e que até o momento não foram convocados para assumir suas funções. Ocorre que, segundo relatos nos apresentados, há motoristas contratados exercendo a mesma função, o que fere os princípios legais da administração pública e os direitos dos concursados, configurando possível irregularidade que precisa ser esclarecida pela administração. Assim, no estrito cumprimento do nosso dever constitucional de fiscalização dos atos do Executivo Municipal previsto no artigo 47, inciso 2, com o artigo 78, inciso 9, da Lei Orgânica Municipal, apresento este requerimento e solicito também o apoio dos vereadores para sua aprovação. É fundamental que o Poder Executivo esclareça com transparência os critérios utilizados e a situação real das nomeações, garantindo o respeito à legalidade, à moralidade administrativa e principalmente aos direitos daqueles que submeteram ao certame e foram devidamente aprovados no concurso público. Eu muito obrigado e devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente, nos termos do 160-10, para declarar voto. A vereadora fez encaminhamento de matéria, quer declarar já a voto da matéria.
Com a palavra, o vereador Cássio Serrano.
Eu fico, às vezes, aguardando, né, o pronunciamento, é uma questão de só de ética. Vereadora Vânia, Vossa Excelência, aqui eu acompanho em número, gênero e grau o posicionamento de Vossa Excelência no sentido de que
a postura atual do alcaide, do prefeito, essa postura atual está a ferir os princípios da administração pública. E Vossa Excelência relatou com muita ousadia o princípio da publicidade, o princípio da legalidade. Veja só, nós sabemos que tem motoristas que passaram no concurso e tem motoristas por aí contratados. Nós não sabemos qual a lista. Onde é que está, vereador Geudo? Até que número que chamou? Você não sabe. Qual que é o próximo que será chamado da lista? Você não sabe. Qual que é a previsão? Você não sabe. E aí os senhores pensam comigo. Se nós, que somos os vereadores, que representamos, não sabemos, quiçá, daqueles que estão lá na linha, lá na ponta. Então aqui estou a acompanhar. Eu acho que o prefeito Rufino, ele peca por essa desídia, ele peca, entendeu? Por esse atraso. Nós precisamos sim saber, não só dos cargos de motorista, que é o pedido principal aqui do requerimento da vereadora Vânia, mas e os outros cargos? Preciso saber. Há pouco alguém me perguntou, tem pessoas que não passou no grupo deficiente, quem será o próximo chamado? Nós não sabemos. Nós estamos aqui de olhos vendados. Então, o prefeito Rufino, e hoje não está aqui o nosso amigo aqui, o doutor Marcelo, um exímio causídico que sempre acompanha as sessões e leva as nossas demandas, mas o requerimento de Vossa Excelência, certamente, ainda antes do almoço de amanhã, ele vai se aportar lá na prefeitura e nós esperamos que seja respondido, mas respondido com transparência. E aqui, vereadora Vânia, já concluindo aqui a declaração do meu voto favorável, às vezes, e esse A aqui é acraseado, às vezes, até entendo que não é tanto o Rufino, porque isso é mais de quem está administrando ali, é da administração dele, que hoje é exercida pelo Senhor Salvador. É ele que tem que informar, é ele que tem que largar de esconder as coisas, é ele que tem que escancarar para a sociedade, e nós aqui representamos a sociedade, e nós queremos saber quem tomou posse. Onde é que está? Quem é que vai ser o próximo a tomar posse? Porque o povo liga. Hoje mesmo me ligou um camarada, Vânia, justamente perguntando quantos motoristas tomaram posse? Quando que vai ser dada a nova nomeação? Mas não sei. Então eu estou a acompanhar mais uma vez, Vossa Excelência, em número, gênero e grau, registrando aqui essa atenção que Vossa Excelência deu a esse requerimento, que será certamente encampado por todos nós. Obrigado, presidente.
Vereadora Vânia, para esclarecer a população, o artigo 37 da Constituição Federal, ele publiciza os princípios básicos da administração pública, entre eles o princípio da legalidade. Importante esclarecer que os aprovados num concurso público que passaram dentro do número de vagas, a administração pública, ela tem o prazo para nomeá-los, que é o prazo de validade do concurso. No entanto, se esses estiverem sendo preteridos por contratados, esse direito é líquido certo imediatamente. Então, se tiver acontecendo, né, de ter cargos comissionados, ocupados por quem está aprovado no concurso público, está havendo uma ilegalidade. Então, a senhora está correta de cobrar, né, porque tem essas informações de que há pessoas contratadas ocupando os cargos de quem passou no concurso público. Então, há, nesse momento, o direito líquido e certo e não uma mera expectativa de direito. Então, nós devemos, sim, fiscalizar, esse é o nosso trabalho e esse requerimento deve chegar imediatamente à Prefeitura e nos esclarecer do que está acontecendo. Então, vou passar a matéria para votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Sétimo item da pauta, única discussão e votação da indicação 054 de 2025, que sugere ao Poder Executivo que avalie a possibilidade de doar o terreno que menciona para a Associação da Terceira Idade Alegria de Viver, de autoria da vereadora Vânia. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Pela ordem, presidente.
Vereadora, deixa eu só adiantar um pouquinho, presidente.
Ok, tá.
Pela ordem.
Com a palavra, vereadora Vaninha, para discussão da matéria.
Presidente, a presente indicação se justifica diante da relevante atuação social da Associação da Terceira Idade Alegria de Viver, que está aqui hoje representada pela presidente Cotinha, Zilá, membro da associação. E essa associação, Cotinha, desempenha papel fundamental junto à população idosa do município, promovendo ações voltadas à convivência, ao lazer, à saúde e dignidade da terceira idade, merecendo, por isso, o reconhecimento e o apoio institucional do poder público para a continuidade e o fortalecimento das suas atividades. Além disso, é de conhecimento público que o terreno atualmente ocupado pela associação pertenceu originariamente à própria entidade, tendo sido doado ao município sob o compromisso de que, após a construção da nova sede por meio de recursos oriundos de emendas parlamentares, o imóvel seria formalmente restituído à associação. Todavia, tal devolução ainda não se concretizou, razão pela qual a formalização da doação, ora sugerida, se configura como medida de justiça e também de segurança jurídica. Nós também já reunimos com o prefeito municipal, levamos essa demanda e estamos aqui hoje apresentando essa indicação e solicitando o apoio dos nossos colegas nesta importante matéria que vem somar de forma significativa com os trabalhos realizados pela Associação da Terceira Idade. Devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Carlos Fernando.
Senhor presidente, em que pese a matéria ter sido aí apresentada pela vereadora Vânia, a verdade é que esta é matéria, vereador Arley, é de todos nós. Exato. Todos nós, se temos a certeza de uma coisa, é que brevemente alcançaremos a senilidade. E que Deus nos abençoe, que possamos, né, no futuro, e acredito que esse futuro não é longínquo, nós seremos os jovens senis, né? Porque eu não quero aqui dizer idoso ou velho, eu quero dizer senil. E uma das coisas que a senilidade traz, além da aposentadoria, e aqui abro um parêntese para registrar que a aposentadoria, vereador Robertinho, às vezes o valor ele é tão ínfimo, sabe? Uma das coisas que traz a senilidade é a alegria. Então, veja só, a Associação da Terceira Idade, ela traz o título de Alegria de Viver. Então, tinha-se lá um forrozinho, né, que é o famoso forró bodó, tinha lá um caldinho, e muita coisa já estão cortando. Então, o que estão querendo é simplesmente a propriedade do terreno. Algo que eu não vejo dificuldade nenhuma do prefeito conceder aos anciãos e anciãs do nosso município, que tanto trabalharam, que tanto contribuíram e querem muito pouco, querem apenas o direito de se intitularem donos daquele terreno em que podem limpar a poeira e dançar lá o seu forró. Então veja só, existem doações que são feitas para algumas outras associações, para igrejas. Ora, se a pessoa pode rezar, ele também pode dançar, não é verdade? E geralmente se dança quando está alegre. E aqueles que procuram ali o baile da alegria da terceira idade, eles vão ali com essa expectativa, vereador Alencar, de espairecer. Existe um negócio aí na televisão, o senhor e a senhora sabem melhor que eu, retiro dos artistas. Antigamente, Marquinhos, Buritis tinha um retiro dos artistas, que era lá na São Vicente, mas acabaram com o retiro dos artistas. A Globo tem o retiro dos artistas. Aqui nós não podemos ter, mas tem lá a terceira idade, que é aquilo, cara. Para mim, é o literal retiro dos artistas. Ali é gente de todas as
congruências da sociedade se encontram. Ali é o advogado aposentado, é o enfermeiro aposentado, é o vaqueiro aposentado, e cada um tem sua história. Então eu estou, presidente, mais uma vez aqui, a aderir no sentido de que o prefeito se comova e não tenha restrições de fazer, e façamos da doação, inclusive, um momento de festejos, para que possa entregar a eles o título. Obrigado.
Obrigado, presidente.
Com a palavra, vereador Geudo da Mariquita.
Vereadora Vânia, não poderia deixar de parabenizá-lo pela defesa de uma população tão querida, que eu falo com domínio, na qual eu conheço, né, dona Zilar? Né, dona Maria? Tive o prazer de dançar muitos forrós lá junto com eles e festejar a alegria junto com eles. Isso que o prefeito está fazendo, está tirando a alegria daquele povo que merece o respeito, o povo lutador, que trabalha dioturnamente, de não ter passado esse terreno em nome de vocês. Quantos locais e quantas pessoas com recursos que até então recebeu as doações já dos terrenos? Por que não deixar vocês viver a vida tranquila, como sempre viveu, sempre divertiu? É onde se encontra, é onde troca as ideias, é onde se rejuvenesce, na verdade, trocando os conhecimentos. Então, diga a você, vereadora Vânia, estou de pé e à ordem no que for necessário para defender essa pauta com muito afinco. Devolvo a palavra, senhor presidente. Muitíssimo obrigado.
Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Arley Prisco.
Faço das palavras do doutor Carlos Fernando e de outros colegas também, presidente Vânia, que você está de parabéns levantando essa pauta aí. E acredito que o prefeito também vai abraçar essa causa. Acredito porque ele, como diz alguns colegas, ele já esteve lá. A única decepção minha é que quando chegou minha vez, fechou. E eu vou brigar por essa causa, que eu quero estar lá também. Eu quero estar lá. Então pode contar com o apoio desses vereadores. Fora a brincadeira, já tive relatos de pessoas que estavam se sentindo sozinha, um início de depressão, e alguns colegas que frequentam lá começaram a levar essas pessoas lá. E com algum tempo, essas pessoas começaram a se alegrar com a vida. Então acredito que é benéfico as pessoas que vão lá, que frequentam lá. Então pode contar com o apoio da gente aí, tá bom? Devolvo a palavra, presidente.
Pelosa, presidente.
Com a palavra, vereador Alencar Polinário.
Bom, um projeto muito bom aí também, de indicação, né, indicação. E quem nunca foi, né, numa dança aí na terceira idade? Como é bom. E assim, quantas vezes eu sentei na frente do salão da terceira idade, mas Murar e sua família, e falamos bastante que aquele espaço ali está desperdiçado. A terceira idade, às vezes, aluga o CTG para fazer seus eventos. Vem pessoas de fora prestigiar, fazer o trabalho. E na minha rua São Paulo, voltando lá no Veredas, temos idosos, temos viúvos, né? E temos jovens que não esperam o dia chegar, o dia das festas da terceira idade. Tem um senhor, meu amigo Dorvico, viúvo, não perde uma, direto em todos. Ele é bom demais, viu? Você fala assim, hoje eu não posso perder, arruma ali, veste sua roupinha passadinha, faça o sapatinho para ir para a dança. E os vizinhos levam e trazem de volta. Essa é a parte importante. Nossa cidade não tem muito o que fazer, não tem muita atratividade. Eu acho que a partir do momento que a terceira idade tiver aquele espaço, assim pode, com alguma ação, talvez dos vereadores ou do executivo, reformar aquele espaço e dar uma qualidade para eles. Para eles não, para nós, né? Futuramente estaremos lá dançando também. Então, devo a palavra, senhor presidente, sou totalmente a favor. Voto favorável.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os vereadores que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Única discussão e votação da moção de reconhecimento aos garis do município de Buritis em homenagem à dedicação, esforço
e relevância do trabalho por eles desempenhados em prol da limpeza urbana e do bem-estar da nossa população, de autoria da vereadora Vaninha. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Vânia.
Presidente, o serviço de coleta de lixo e limpeza das ruas, desempenhado diariamente por estes profissionais, muitas vezes sobre o sol, sob as chuvas, poeira ou em condições adversas, é essencial para a manutenção da saúde pública, da preservação do meio ambiente e da qualidade de vida dos nossos cidadãos buritizenses. Estes e estas, trabalhadores e trabalhadoras, muitas vezes invisibilizados pela sociedade, exercem uma função de extrema importância social, sendo verdadeiros agentes de cidadania e de sustentabilidade. A atuação comprometida e responsável dos nossos garis de Buritis contribui significativamente para o desenvolvimento do município e a promoção de um ambiente mais limpo, digno e sustentável. Diante do exposto, esta Casa Legislativa manifesta seu mais profundo respeito, gratidão e reconhecimento a todos os garis de Buritis por meio desta moção, como forma simbólica de valorização e respeito a estes profissionais que fazem tanto pela nossa cidade. Que esta moção, apresentada aqui hoje, seja registrada nos anais desta casa e enviada a todos os profissionais de limpeza urbana de Buritis como forma de reconhecimento público pelo valoroso trabalho que vocês realizam na nossa cidade. Meu muito obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Senhor presidente, pela ordem.
Com a palavra, o vereador Carlos Fernando.
Senhor presidente, também estou a acompanhar aqui a moção que reconhece o trabalho diuturno exercido pelos trabalhadores da limpeza urbana de nossa cidade, popularmente conhecidos aí como gari. E aí, meu amigo Danilo, o gari se refere a um francês que chegou em Rio de Janeiro, lá no século XIX, Pedro Aleixo Gari. Esse era o nome dele. Exatamente. O que é que Pedro Aleixo Gari fez? Ele criou a primeira empresa de coleta de lixo. Então, quando iriam se referir à empresa, se referiam a gari, que é o falecido Pedro Aleixo Gari. De lá para cá, popularizou. Mas, na verdade, quando se fala em gari, observa-se aquelas pessoas que fazem a limpeza urbana. E aqui em Buritis, nós temos que destacar e temos que realmente reconhecer o trabalho que fazem. Já ainda, antes do romper da aurora, Robertinho, você vê eles varrendo ruas por aí, as mulheres. Antes do romper da aurora, ou seja, antes do dia amanhecer, estão aí varrendo ruas, né? Se em frente às nossas casas não tem aquele odor de lixo, nem aquele chorume ali, devemos aos trabalhadores da limpeza urbana, os famosos garis. Se as ruas estão limpas, devemos a ele. E é um trabalho que muito os dignifica. Entretanto, o salário é tanto irrisório. Então, há de se observar, e aqui já levando a moção, porque talvez só o parabéns. Tem um versículo na Bíblia muito interessante, outro dia eu falei na igreja, que ele diz o seguinte, que se alguém chegar a você e dizer que está com fome, e você apenas fazer uma oração e dizer, vai embora meu irmão, de nada adianta essa fé. Então, amigos, talvez é momento, vereador Branquinho, de nós observarmos a forma de fazer uma melhora no salário dos trabalhadores da limpeza urbana, dos garis. Eles precisam. Às vezes é um coordenador que ganha aí 4, 5 mil, vem cá e pede um aumento, a gente vai lá e vota. Às vezes um educador, a gente vai lá e vota. Um diretor, igual aconteceu recentemente, vota. E os nossos garis, que a maioria deles sequer tem a audácia, né, ou o interesse de vir aqui conversar conosco, porque a maioria em si são pessoas de baixo estudo, né, de baixo conhecimento, tem vergonha de conversar às vezes conosco, Albertinho.
Então eu conclamo os pares, não vereador só de aprovar. Pois não, vereadora?
Só para fazer coro hoje aqui, que é um momento que a gente está votando uma moção de reconhecimento aos garis, mas fazer coro às vossas palavras, eu estive com o prefeito, até fiz essa solicitação, somos sabedores de que a administração está organizando um projeto para vir aqui, para mexer em toda a estrutura aí dos cargos comissionados, criando cargos. E eu já até fiz esse encaminhamento ao executivo, para que viesse também, junto desse projeto, um reajuste salarial para a categoria. E em sendo, ainda frisei, vereador, que em caso de não sendo possível esse atendimento por parte do governo, que pelo menos aumentasse a insalubridade desses servidores, porque de fato é digno, a gente tem que reconhecer que enquanto a gente está aí dormindo, eles estão limpando as nossas ruas, enquanto a gente está nas festas, curtindo todo mundo, no outro dia dos feriados, estão todos nas ruas trabalhando. Então, nada mais do que merecido. Então, parabéns pela sua colocação e por frisar isso aqui à noite. Eu acho que isso é um anseio de todos os vereadores. E o que vocês precisarem de nós, pode contar com o apoio dessa casa. Meu muito obrigado pela parte, vereador.
Agradeço, vereadora. E só finalizando aqui o raciocínio, o que ocorre, Gláucia, é que às vezes vem um projeto para aumentar salário de uma diversidade de pessoas que ganham um salário que é razoável. Eu nunca vou dizer que é o salário ideal, que na verdade não é o salário ideal. Porém, você não vê nada aqui para poder restaurar a dignidade salarial dos garis. Aí, se a rua está suja, pau na muleira do gari. Se o lixo não foi colhido direito e o cachorro está lá rasgando a sacola, pau na muleira do gari. Se está tudo errado, pau na muleira do gari. Mas cadê o salário na conta do gari? Um salário mínimo. E não reclama, miserável, se não será demitido. Nós não podemos aceitar essa política que há muito, vereador Danilo, ocorreu no nosso município. Eu, como diz o Branquinho, uso uma frase muito enigmática, eu estou vereador aqui já há muito tempo, e eu não lembro, não me recordo, o Jean já caiu os cabelos ali, pode saber melhor que eu, não me recordo de nenhum projeto a defender salário de gari, mas me recordo de projeto defendendo salário de vários cargos comissionados, de cargos da estrutura da estrutura de secretariados e etc. Está aí aumentando. Então, senhora presidente, temos que reconhecer que realmente prestam um serviço de qualidade, merecem mesmo o nosso aplauso, a nossa nota de elogio, porque a nossa cidade, o vereador Roberto, o senhor que é um vereador que viaja aí, não só o Brasil, mas o mundo, a nossa cidade é uma cidade limpa. E parabéns aos garis. E aqui eu quero parabenizar também o Leônidas. Tem que parabenizar, porque o Leônidas ele cobra, ele faz acontecer. Limpeza urbana aqui, Leônidas merece prêmio, porque ele faz acontecer. Agora o que acontece? E os garis? O Rufino pregou na campanha que ele é o prefeito da enxada. Quer dizer, ele quis pregar que ele é um prefeito ali, da dificuldade, eu concordo. Então está na hora do Rufino reconhecer esse trabalho e mandar um projeto. Poderia mandar, Vânia, um projeto, não um projeto jabuti, encaixado nos outros, mas mandar um projeto para reconhecer a categoria de garis. Vamos, não vamos só reajustar não, vamos dar um aumento de salário, que é diferente de reajuste. Vamos dar um aumento de salário para essa galera aí, que ninguém vai ficar contra, a sociedade vai bater palmas, né? Porque é very well, é congratulations, sociedade vai aplaudir. Obrigado, presidente.
Vou colocar a matéria então em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário.
Aplausos para vocês.
Nesse momento, devolvo a palavra à presidente dessa casa, a vereadora Vaninha.
Item 8 da pauta. Única discussão e votação da indicação que sugere ao Executivo providenciar a construção de um quebra-molas na Avenida São Vicente com a Avenida Pedro Valadares Veciano, no bairro Planalto, de autoria do vereador Alencar Apolinário. Está aberto para discussão da matéria.
Pela ordem, senhor presidente.
Vou com a palavra o vereador Alencar.
Bom,
enquanto nós não temos outro tipo de sinalização em nossa cidade, ainda não conseguimos ter um semáforo, né? Alguma forma de corrigir os condutores dos veículos aí. Vejo a necessidade de estar apresentando sempre o projeto aí de quebra-molas, doutor Fernando, onde na frente da Avenida Bira ali, onde muitas famílias levam seus filhos para estar fazendo o lanche, alguns carros passam em alta velocidade ali. É necessário diminuir um pouquinho a velocidade e corrigir um pouco a velocidade dos carros ali para evitar um acidente ali. Acredito eu que poderia futuramente, eu não sei se já está no momento, de ter outras formas de reduzir a velocidade, quem sabe um semáforo, alguma outra coisa, sei lá, em nossa cidade. Então, é por isso que apresentei esse quebra-mola, mais um quebra-mola em nossa cidade. Deixa eu devolver a palavra.
Vou colocar
pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador doutor Fernando.
Senhor presidente, só para registrar o seguinte, eu disse há pouco, esse é o último quebra-mola que eu vou votar, viu?
Nesse
mandato.
Já achei.
Vocês não apresentem mais matéria de negócio de quebra-mola, que hoje eu estou enfesado com esse negócio.
Todo dia.
Poxa, tem tanto quebra-mola na cidade que até para andar de bicicleta, eu poderia usar o termo nádegas, mas eu vou usar a minha bunda, dói, de tanto quebra-mola. Então, assim, eu só vou botar quebra-mola agora se o pessoal da rua, Alencar, fizer um abaixo-assinado, os moradores estão pedindo, eu vou lá votar. Todo quebra-mola que colocar aqui, que não tiver juntado aqui um pedido por abaixo-assinado dos moradores, eu sou contra. Acho que a intenção do Alencar é a melhor possível. Ele está tentando melhorar a sinalização vertical aí da cidade, horizontal da cidade, né? Precisa-se de uma sinalização mesmo. Precisamos de semáforos em Buritis, porque hoje cedo, Arley, eu fui trabalhar ali perto daquele posto ali 3M, cara, eu tive que esperar ali 2 minutos, ali 3 minutos para poder descer, porque toda hora vindo, e vem uns malucão, cara, na moto, se você não tomar cuidado, ele te arrebenta, ainda você vai estar errado. Então tá na hora de pensar aí num projeto de sinalizar. Agora quebra-mola mais, pelo amor de Deus, vem com isso mais não, obrigado.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação da indicação 53 de 2025, sugere ao prefeito providenciar setor de indústrias e oficinas em Buritis, de autoria do vereador Geudo da Mariquita. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Pela ordem, excelentíssimo presidente.
Com a palavra, vereador Geudo.
Excelentíssimo presidente, o que me vem, nós estamos acompanhando, é o crescimento da nossa cidade desordenado.
Perfeito.
Precisamos sim de criar um setor de indústria, setor de oficina, setor da lanternagem de pintura, viu? O setor de serralheria, porque cada canto da nossa cidade pinga alguma coisinha num canto e outro, e está virando, a cidade está desordenada. Eu vejo a necessidade da nossa cidade hoje, o tamanho que estamos tomando hoje, que nós temos uma área exclusiva para isso. Inclusive, presidente, a semana que vem estaremos votando um requerimento solicitando o plano diretor do nosso município, que eu tenho certeza que ele está totalmente desatualizado.
Verdade.
E essa casa que é responsável por isso, nós estamos aqui para fiscalizar, nós estamos aqui para cobrar o direito de melhoria do município. Então, deixo aqui uma simples indicação que o prefeito analise com carinho a possibilidade de criar um setor exclusivo para que nós damos qualidade a esses profissionais que trabalham nessa área e nós sabemos aonde nós vamos buscar os conhecimentos. Devolvo a palavra, muitíssimo obrigado e conto com o apoio de todos os novos colegas vereadores.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador doutor Fernando.
Senhor presidente, em rápidas palavras, só para dizer que o vereador Gildo está cobertado de razão. Entretanto, vereador Gildo, eu acho que esses loteamentos que são criados aí, eu acho que nós devemos começar a forçar para implementar a criação do setor de indústrias e oficinas. Vossa Excelência está certíssimo. Existem oficinas, vereadora Vânia, do lado aqui da casa de moradores. Pessoas que vão dormir e o batuque está acontecendo.
Então precisa-se observar o plano diretor. É nele que se estabelece as diretrizes de desenvolvimento da área urbana. O Robertinho sabe muito bem disso. Mas o que acontece? Além da desatualização do eventual plano diretor que nós temos no município, o que ocorre, Arley, é que ele não é praticado. Ele não é praticado. Aí, em vez de virar um zoneamento urbanístico legal, vira-se uma zona, sabe? De forma que é tudo misturado, uma bagunça. Então, a indicação do vereador Geudo chega a tempo e hora e estou acompanhado. Obrigado, presidente.
Nossa, presidente.
Com a palavra, vereador Alencar Polinário.
Se não me engano, conversei com um amigo sobre esse assunto, que eu acho que é em Chapada Gaúcha, parece que teve algo assim. Acho que foi, acredito que foi. O prefeito destinou alguns lotes para pessoas, empresários que quisessem investir na cidade. Então, destinou os lotes, as pessoas organizavam, traziam sua empresa, suas oficinas para dentro da cidade, doava o lote, mas com a condição da pessoa trabalhar, né, um lote na cidade, para trabalhar e trazer o desenvolvimento na cidade. Então, assim, e lá deu muito certo. A cidade tem crescido, tem desenvolvido. Então, a ideia é diferente. Talvez temos que abrir aí uma zona franca em Buritis aí, né, para dar uma possibilidade do povo estar investindo dinheiro em nossa cidade. Investindo, gerando emprego. É isso aí. Sou totalmente favorável.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador Robertinho.
Presidente, vereador Geudo, eu quero, junto com Vossa Excelência, né, fazer quórum a esse projeto, tendo em vista, presidente, que o artigo 182 da Constituição Federal, ele estabelece a obrigatoriedade de um plano diretor em um município quando esse município tiver mais de 20 mil habitantes. Então, o nosso município tem mais de 20 mil habitantes, provavelmente tem um plano diretor, mas está desatualizado. O artigo 183 da Constituição Federal, ele estabelece que a cada 10 anos, esse plano diretor, obrigatoriamente, ele deve ser atualizado, né? Então, nós temos essa obrigação, sim, de cobrar, e o prefeito municipal, ele tem a obrigação de atualizar esse plano diretor, né? E eu, inclusive, na minha campanha, frisei da importância de nós termos uma cidade que se desenvolva, que se viva do empreendedorismo, né, que busque empresas para virem se instalar no nosso município e que a nossa cidade deixe a prefeitura de ser o maior empregador do nosso município. Isso só acontece mundo afora em cidades que queiram, pessoas que queiram se manter no poder, né, para poder ter o seu capital eleitoreiro, o seu capital eleitoral, funcionários públicos, né? Isso não pode acontecer, e no nosso município nós devemos sempre estar primando para que a nossa comunidade se desenvolva, e uma forma de se desenvolver é por meio das empresas que se instalem no nosso município, e para isso é necessário do nosso município dar condição para que elas venham se instalarem aqui. Então, faço quórum a essa matéria de Vossa Excelência, e iremos levar para o poder público municipal que seja assim instalado, né, esse setor de indústria e de oficinas, e que se possa atualizar o nosso plano diretor, o nosso PDOT, para que seja destinado uma área para as empresas e indústrias do nosso município. Devolvo a palavra, presidente.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Terceira parte. Está aberto o prazo para as lideranças partidárias.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador doutor Fernando.
Senhor presidente, serei rápido e breve em minhas palavras, considerando que a pauta hoje foi extensa. E essas matérias polêmicas, eu até sugiro que seja uma ou outra, né? Ouvindo aqui mentalmente o que o Branquinho está pensando, uma ou outra aí na pauta, por conta da discussão, que é natural. Inclusive, eu não sei o que aconteceu, mas me perguntando por que o Branquinho hoje está calado. Né? Eu não sei, não sei, não sei. Ele está aqui. Senhora Presidente, eu quero avisar a população que existe na casa o projeto que cria a taxa do lixo. Vamos abrir o olho e tomar cuidado, que eu estou aqui para votar de acordo com os interesses da população. Então, cria a taxa do lixo. Já foi designada uma audiência pública, previsão dela acontecer a semana que vem, mas eu também já fui informado pela diligente assessoria que estão fazendo contato com o pessoal da Convales para eles poderem participarem, estão fazendo contato com o Ministério Público responsável pelo meio ambiente também para poder participar. Então, será divulgado, tão logo confirmada a presença destas autoridades, será divulgado na rádio. Eu tenho conhecimento que a presidente da casa já determinou nesse sentido que pudesse dar a maior publicidade possível. Mas, não sei cargas d'água por quê. Estão se criando a taxa do lixo. Nós temos que tomar cuidado. Também eu tenho aqui um eleitor que me pergunta o seguinte: e a regularização fundiária, como está? A prefeitura gastou dinheiro. E a regularização fundiária? Não sei. Vou descobrir e vou te avisar. Pergunta também: e a regularização com base na Lei 11.828/2023? Porque não se tem mais aquele funcionamento ali na Secretaria da Agricultura. Outra pessoa me pergunta: o que que a Secretaria de Agricultura está fazendo para o pequeno produtor? Não sei. Minha resposta é para você, amigo, não sei. Pergunta também: existem funcionários desmotivados, porque chega lá, é um olhando para a cara do outro, não sei.
Uma parte, vereador.
Pois não, vereador.
Em relação à Secretaria de Agricultura, eu tenho que defender a Secretaria de Agricultura, o nobre vereador.
Fique à vontade.
Secretaria de Agricultura tem trabalhado incansavelmente em prol do pequeno produtor, inclusive buscando implementos e recursos para poder estar ajudando o pequeno produtor, tem atendido as demandas todas que são levadas, né, até a secretaria, para que o maquinário seja levado e ajudado o pequeno produtor, né, tem implementou, né, a Casa do Ovo, a Casa do Mel, né, onde o pequeno produtor tem ali toda a assistência técnica para fazer a sua produção, tem destinado, né, pintinhos ali para o pequeno produtor produzir, né, os frangos caipira, tem trabalhado num projeto que eu sou parceiro da secretaria, que é as pequenas agroindústrias, né, juntamente com a cooperativa que está sendo criada. Então, assim, a Secretaria de Agricultura, na pessoa da secretária Eliane Martins, tem trabalhado incansavelmente e o prefeito tem dado essa liberdade a ela para trabalhar. Então, eu tenho aqui, nesse momento, que fazer a defesa da secretária, porque eu sei o quanto que ela tem se empenhado, né, em trazer benefícios para o pequeno produtor, inclusive agora também organizando a feira da Agro Buritis, né, para trazer mais desenvolvimento para a nossa cidade. Então, eram essas minhas palavras que eu tinha que defender aqui, a nossa secretária, que é competente e dedicada. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Roberto. Sempre que precisar, o aparte aqui é sempre aberto. Vossa Excelência defendeu aí a secretária, mas o meu eleitor continua a perguntar o que que efetivamente acontece para o pequeno produtor. Então, o Roberto respondeu aí, eleitor amigo, não vou citar seu nome, mas talvez Vossa Senhoria tenha batido na porta da Secretaria de Agricultura e não tenha sido atendido. Me procure amanhã no meu gabinete, me traga detalhes que eu vou cobrar, porque a secretária está recebendo para trabalhar. Tratores, quantas horas de tratores está fazendo para o pequeno produtor? Quais são as associações que estão sendo ouvidas? O que é que tem distribuído de semente? Tem cobrado quanto daquele que não tem condição de pagar? São essas políticas públicas que o meu eleitor quer saber. O que é que efetivamente está acontecendo? Qual que é a participação da Secretaria de Agricultura junto às comunidades de assentamentos? O que é que pode desenvolver ou não? Qual que é a interferência ao CCU? Eleitor está perguntando muito. Então, é o seguinte, eleitor, me procure amanhã. E amanhã... amanhã, eleitor, eu entendi. Agora é o seguinte, veja só, vereador Roberto, um outro eleitor aqui, que eu não vou citar nome, ele está me dizendo o seguinte, que ele concorda com a defesa efusiva que fizemos dos garis, mas lembrando que lá na rua José Augusto, lá no Canaã, está precisando da visita dos garis, e que lá também não tem calçada. Quer saber o seguinte, qual que é a política pública que o prefeito atual tem para calçar essas, ou melhor, para poder cimentar esses cantos aí onde não tem calçadas, né? Não sei, amigo, talvez o Roberto possa responder também, que é líder de governo. Quer saber o seguinte, Roberto, por que que os garis não estão andando na rua José Augusto? É a primeira pergunta. Segundo, qual que é a política que o prefeito tem de fazer o calçamento das ruas ali para as pessoas de pequena renda? De pequena renda? Também não sei. Mas logo será respondido, amigo. Uma parte para responder, pois não?
Responderei, vereador. Não tenho essa informação, mas trarei na próxima reunião, inclusive os detalhes, né, do trabalho que está sendo feito pela Secretaria de Agricultura, em relação a quantos produtores já foram atendidos, quantas horas de tratores já foram trabalhadas, onde estamos, quais associações já foram beneficiadas pela Secretaria. Todas essas informações serão trazidas na próxima reunião. Devolvo a palavra.
O amigo Gari... Pois não.
Vereador, Robertinho, traz também a questão de como é que vai ser como é que está o agendamento do trabalho dos gari nos bairros, tá bom? Nos bairros, nas veredas, quando vai ser. Eu tenho essa curiosidade, porque às vezes eu vejo um trabalho muito sendo efetivo no centro e nos bairros nem tanto. Tá bom? Deu a palavra.
Traremos, vereador Alencar.
Vereador, e aí o seguinte, teve um colega aqui, uma colega, na verdade, uma senhora que faz o trabalho de gari, que está dizendo que ela já passou nessa rua aí varrendo, mas que a equipe precisa de mais pessoas, que o município ele só vem crescendo, e a equipe está pequena, e às vezes estão trabalhando de forma aí a ficarem muito cansados. Então é o seguinte, 99960-3009 é o telefone do seu vereador. Precisou? Manda o WhatsApp. Porque a resposta é ao vivo e a cores. A todo o povo de Buritis, meu muito obrigado pela confiança de sempre. E meu gabinete está aberto. E se a secretária não te atender direito, traga a reclamação para mim de corpo presente. Porque ela está recebendo para atender bem o povo de Buritis. Obrigado, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Robertinho.
Presidente, apenas para desejar uma boa semana para toda a população de Buritis, né, desejar uma boa noite para todos que estão aqui, né, se fizeram aqui presente, prestigiando a nossa reunião, né, ali nas pessoas do meu amigo Sidney, presidente da Associação de Ciclistas, vice-presidente Hernani Júnior, a secretária Gláucia, né, o tesoureiro Joaquim, os conselheiros o Adailto, o Valdir e o Miguel, as meninas que estão aqui presentes, né, a todos que se fizeram aqui presentes com paciência para estar nos ouvindo aqui até uma hora dessa. Então, desejar a todos uma boa noite, a todos uma boa semana e até a próxima reunião. Um abraço.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Geudo da Mariquita.
Só quero desejar uma boa noite ao público presente, ao público que está nos ouvindo pela TV Clube FM, quem está nos assistindo pela o YouTube. Desejo uma boa noite ao Donizete, ao Vandinho, que está nos ouvindo e nos assistindo lá na Vila Maravilha. E uma boa noite a todos os novos colegas. Que Deus nos abençoe, que segunda-feira estamos de volta com projetos importantes para o nosso município. Devolvo a palavra e boa noite a todos.
Também quero agradecer mais uma vez a todas as associações que aqui se fizeram representadas, na pessoa do Joaquim, representando aí os nossos ciclistas. Cotinha, você é sempre muito bem-vinda. aqui nessa Casa de Leis, representando aí a Associação da Terceira Idade, agradecer os servidores da Prefeitura Municipal, os nossos garis que honrosamente receberam o convite, se fizeram presentes também, lideranças do São Vicente, nosso agradecimento, Elias, representando o Rotary Club, também nos honrou essa noite com a sua presença, meu muito obrigado, dizer aos garis mais uma vez que nós estaremos reforçando o pedido, não somente dessa vereadora, mas de todos os meus pares, vereador Fernando, sobre a questão do reajuste, aumento salarial da categoria de vocês. E recebi também aqui, doutor Fernando, mensagens no meu telefone para nós não nos esquecermos daqueles incansáveis trabalhadores, operadores de máquinas, como o Dodô, o Gilmar, o Gauchinho, o Robertinho, que fazem um trabalho de excelência nas estradas do nosso município e merecem também o nosso reconhecimento. Está encerrada.
Esse povo que você citou aí é gente boa, viu?
É gente boa demais e merece sim o nosso reconhecimento.
Só um recado só.
Com a palavra o vereador Arley Prisco.
Carlos Fernando, ó, da próxima, deixa nós falar um pouco. Mas aqui é só um convite aqui da 20ª Barqueada Ecológica aqui, que as pessoas que estão na organização pediram para falar a respeito, como diz nosso doutor Carlos Fernando, somos ouvidos a todos os cantos da nossa cidade. Então aí, convidando a todos aí, Barqueada Ecológica, no dia 25/5, né? Saindo do doutor Osana Farias aí. Devolvo a palavra.
Um abraço também a toda a comunidade da Manga, que mandou mensagem aqui a essa vereadora, que está ligada até esse horário, ouvindo a nossa reunião. Nosso amigo Moacir Coelho, lá do PA Roseli Nunes, também nos enviou mensagem. Um grande abraço a ele. E também ao nosso amigo Gilmar, operador de máquinas, que faz um trabalho dinâmico em Buritis e que eu não havia citado
pela ordem, presidente.
O nosso agradecimento.
Pela ordem, presidente.
Eu sou com a palavra o vereador hoje, que não falou hoje, gente.
Hoje
vereador Branquinho.
Hoje eu menos falei, mas está todo mundo mandando abraço aí, está igual o programa da Xuxa, né? Também quero mandar um abraço especial também para a dona Maria, lá no Distrito de São Pedro Passa 3. Estamos cumprimentando todo o povo do Distrito de São Pedro Passa 3. Dona Wanda, no bairro Jardim também, família nos ouvindo nesse momento. Dizer que a política é para transformar a vida das pessoas. Hoje, matérias importantes foram debatidas, discutidas aqui. Matérias que aumentou, com toda certeza, aumentará a representação, a representatividade do nosso povo de Buritis, como a matéria dos autores Fernando, Robertinho, que é o outro também, Didé, a questão dos 11 vereadores. Indicação, que é só uma sugestão, mas também de grande relevância, grande importância, da vereadora Vânia, referente aos garis aqui de Buritis, muitas vezes profissionais que se passam como se fossem invisíveis, mas não podem ser dessa forma, porque são a função extremamente importante, extremamente relevante. Então, eu quero dizer ao povo de Buritis que nós vamos cobrar sempre, reivindicar sempre, dizer ao povo de Buritis que o vereador Branquinho, somente nesse início de mandato, nós temos 1.100.000, 1.100.000 para execução em prol do nosso povo, para as escolas estaduais como a Argemiro, a escola José Gomes Pimentel, pavimentação do Distrito de São Pedro Passa 3. Nós entregamos carreta, arado, em parceria com a Secretaria de Agricultura, com o prefeito Rufino Clóvis Rolador, com o nosso deputado excelentíssimo senhor Paulo Abiáquio, e dizer que o trabalho não para. Dizer que nós vamos continuar lutando, defendendo, cobrando, reivindicando. Porque a representação bem feita faz toda a diferença. No mais, o nosso muitíssimo obrigado e uma excelente noite para todos.
Está agora, gente, encerrada a reunião. Agradeço a presença de todos e convido para participarem da 19ª reunião ordinária, a realizar-se no dia 26 de maio. Uma boa noite a todos, que Deus os abençoe. Vou ir dar um abraço em vocês. Constatada a presença de todos os vereadores, está encerrada a reunião.